Senhores deputados, vamos então iniciar com uma questão prévia. Primeiro, permitirem-me que eu cumprimente o Sr. Professor Paulo Pinho, que agradeça a sua presença na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e pedir-lhe a condescendência de, porque surgiu neste preciso momento uma questão que me impõe um breve esclarecimento aqui aos Srs. Deputados, que antes de lhes expor a forma como iremos funcionar, me dirija aos membros desta Comissão. Fui informada de que a nossa audição do dia 4 está prevista, 4 de outubro, para às 17 horas. Ora, o plenário decorre do período da manhã. Questiono, pode ser às 14 ou 15 horas? Sim, 14, 15, qual a hora? 14. 14 horas. Assim fica agendado, em vez de ser às 17, às 14. Senhor Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, com o objetivo de podermos clarificar se existiram ou não rendas excessivas, que é o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Agradecemos todos os contributos que nos possa trazer e iremos funcionar no seguinte modo. Irei conceder-lhe mais ou menos 15 minutos para uma breve intervenção inicial. Seguidamente passarei a palavra aos grupos, aos senhores e às senhoras deputadas dos diferentes grupos parlamentares para uma intervenção que será no modelo pergunta-resposta. Eu irei dar a palavra no início e remeto-me ao silêncio, permitindo uma gestão mais direta e entre o deputado que interroga e o senhor professor que irá responder certamente às questões colocadas. Passarei uma segunda ronda, 5 minutos por cada grupo parlamentar, o senhor professor Paulo Pinho responderá no fim. Uma terceira ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, acrescido 2 minutos se eventualmente algum senhor deputado desejar também colocar questões, responderá também no fim. Este é o modelo da nossa a reunião desta audição inquirição, pelo que para iniciarmos e com os meus renovados agradecimentos e cumprimentos, passo a palavra ao Sr. Professor Paulo Pinho. A palavra é sua, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar, antes de mais, por lhe agradecer a si pessoalmente a forma extremamente simpática como conduziu as comunicações comigo. Eu estava à espera de uma intimação para aqui vir, tive um convite muito simpático e é um convite que o senhor é impossível recusar, portanto aqui estou, agradeço a forma muito, muito cordial e simpática, repito, com que esta Comissão se me dirigiu. Segundo, gostaria de saudar esta Assembleia da República pela iniciativa de criar esta Comissão de Inquérito. Há escritos meus em jornais, há declarações minhas em seminários e conferências, entendendo que há sobrecustos que não são justificáveis no setor elétrico. Trabalhei em alguns deles, conheço bem alguns deles e, portanto, acho que é uma excelente oportunidade que todos nós temos para falar sobre eles e para esclarecer algumas coisas que têm, no ponto de vista, ser esclarecidas, algumas já devem ter sido esclarecidas há algum tempo atrás. Queria fazer uma declaração de conflito de interesses e uma da ausência de conflito de interesses. Declaração de conflito de interesses, sou administrador de uma sociedade cotada em bolsa que tem uma participada, que tem participações em empresas que têm geração renovável e cogeração. Não estou aqui em representação dessa empresa, não estou mandatado para tal, mas as senhores ficam com esta noção que devemos ter sempre quais são os nossos conflitos de interesses. Ausência de conflitos de interesses. Sou académico, sou especialista em finanças, sou especialista em avaliações, já fiz milhões de pareceres sobre muita coisa, nunca fiz qualquer parecer. Já agora, para ficarem claro, nunca, porque se calhar isto devia ter ficado claro noutras audições, nunca fiz qualquer parecer ou tive qualquer envolvimento pago sobre a matéria dos comecs. A opinião que aqui vos trouxe é sobre os comecs é a minha, é gratuita, totalmente pro bono. Posto isto, estou à disposição dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Pinho. Também para as palavras simpáticas, eu passo de imediato a palavra para iniciar a primeira ronda ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Paulo Pinho. Em primeiro lugar, gostava de lhe dizer, e penso que percebe isso, a razão da sua vinda cá, e penso que foi entendimento de quem propôs a sua vinda e a aprovação de todos, prende-se com o período em que foi assessor do então Ministro Carlos Tavares, mas também quando foi, e é isso que consta do Ministro da Economia, penso que terá sido adjunto, e depois passou pela REN. A informação que tínhamos era essa. Vejo que não é bem assim, se quiser já corrigir, eu...
Tenho gosto, essa é uma das muitas perguntas que eu antecipei. E peço desculpa às vezes, o meu tom professoral, mas é um vício profissional. Estou habituado a dar aulas até a pessoas da vossa idade, em cursos executivos, e gosto que fiquem as coisas muito claras e a maneira como ensino. Quando o Dr. Carlos Tavares foi Ministro da Economia, ele convidou-me para trabalhar com ele, e eu disse-lhe, estou no final de uma licença sabática, e quando essa licença sabática terminar, vou retomar as minhas atividades académicas normais, como aliás o fiz. E, portanto, convidou-me para ser consultor técnico do Ministério, capacidade na qual lidei com muitos dossiers do Ministério, por acaso não com os comex de todo. Pouco tempo depois terminou a minha licença sabática, o professor Luís Campos e Cunha, que pouco tempo depois sairia para Ministro das Finanças, convidou-me para entrar na direção da faculdade, iria ser o novo diretor da faculdade, para entrar na direção da faculdade, assumi as funções de diretor do mestrado em gestão de empresas, o MBA, e, portanto, a minha colaboração com o Ministério da Economia colaborou-me, obviamente, em ritmo bem mais limitado. Tratei de muitos assuntos, de muita coisa, aliás, do setor energético, oil and gas, imensas coisas, os comecs, não. E não tratei por uma razão muito simples. O assunto dos comecs, tanto quanto eu me apercebi, estava a ser gerido pelo gabinete do secretário de Estado, Franco Lee Alves. Foi numa altura, se vocês precisam mesmo de saber isso, em que houve uma mudança de secretário de Estado, e se calhar coisas que não vale aqui, detalhes que não interessam a esta comissão. Portanto, na altura tive que saber exatamente o que é que o novo secretário de Estado teria que fazer. E na altura, sem andar à procura de uma pessoa para ser o assessor que ficaria a tratar dos assuntos comecs no gabinete do Sr. Secretário Franklin Alves, que foi o engenheiro João Conceição, que julgo que já aqui esteve, e no gabinete do Ministro, quem estava a acompanhar as questões do setor elétrico, aliás, por recomendação minha ao Dr. Carlos Tavares, foi o professor Ricardo Silva Ferreira.
Muito obrigado. Então foi consultor técnico do Dr. Carlos Tavares enquanto Ministro da Economia, e remunerado, obviamente, sob contrato, mas depois esteve na REN, isso confirma?
Depois estive na REN e aí sim tratei imenso de coisa relacionada com os comecs.
É bom que isto fique esclarecido para não haver dúvidas no futuro. Muito bem, Sr. Professor, nós já ouvimos aqui muitas pessoas, entre os quais o engenheiro Mira Amaral, que penso que bem conhece, e vamos começar pelo princípio para tentar colher da sua experiência como académico e como um académico que teve as mãos na massa, salvo seja, ou que teve a trabalhar no terreno com estas coisas, que tem experiência mais do que académica, tem também uma experiência empírica que é importante para complementar aquilo que é o interesse desta comissão. O Dr. Luís Mira Amaral, enquanto esteve nesta comissão, referiu que os CAIs da EDP foram negociados e assinados em 96, no tempo do engenheiro Guterres. Isso é um facto, não foi preciso o engenheiro Mira Amaral dizer. Mas, na sua opinião, qual é o momento em que se inicia este benefício da EDP de rendas garantidas? É aqui ou não?
Ora bem, quando nós olhamos à época de estabelecimento daquilo que chamamos valor inicial do QMEC, um dos problemas claros que ali estava era de que a taxa de rendibilidade dos CAI era elevada, claramente elevada, face àquilo que era o custo de capital razoável para aquele tipo de centrais naquela altura. Porque é que havia aquele custo de capital? Porque alguém fixou, do meu ponto de vista, sem necessidade, quando se fixaram os CAIs, fixou-se uma taxa de rendibilidade fixa para toda a vida do contrato de aquisição de energia, numa época em que era expectável que as taxas de juros da economia portuguesa entrassem em descida e estivessem em descida no processo de convergência para o euro. Portanto, é argumentável que à data que os CAIs foram estabelecidos, que aquelas taxas não seriam tão elevadas quanto isso, à medida que o tempo foi passando, a diferença, o diferencial entre as taxas de remuneração dos CAIs e aquilo que seria um custo de capital razoável para aquele produtor, a EDP, tornou-se bastante significativo e, portanto, prolongar aquilo até ao infinito tornou-se num ganho que eu diria que não era razoável face às condições de mercado. É evidente, se estivesse no lado da EDP, eu diria, bombas. Quando eu celebrei este contrato, os senhores livremente, o Estado livremente, me garantiu esta taxa de rendibilidade na relação contratual que eu fui levado a estabelecer com o REN. Mas eu vi noutros países reguladores e países como Estados Unidos, e não só, reguladores virem mais tarde a corrigir taxas de remuneração em incumbentes, em posição dominante, quando considerou que essas remunerações eram excessivas. Portanto, quer a minha opinião técnica académica, como economista que em parte, tendo o seu doutoramento, olhou para questões de concorrência, acho que ex post aquelas taxas são elevadas. Agora, se havia direitos adquiridos e questões jurídicas que eu não sou competente para analisar, isso deixa-nos a opinião que seja competente.
Mas da sua análise sobre os comecs, aquilo que percebo da sua intervenção é que o vício de forma parte dos CAI e que esses CAIs começam em 96, é isso?
O ponto de partida para parte do sobrecusto que os CNECs impõem à tarifa elétrica começou nas taxas de remuneração elevadas que estavam nos CAIs, do meu ponto de vista.
Muito obrigado. A taxa de remuneração no CAI da EDP foi de 8,5%, cerca de um ponto, pensou abaixo da taxa inscrita nos CAIs privados. Há uma tese que começa a ser clara naquilo que é a avaliação que vamos fazendo, que o Estado acaba por ser, em segundo turno, o maior beneficiado destas taxas. Já lá vamos. Entende, e sobretudo como é um especialista do cálculo e da análise financeira estas questões, que houve aqui que a taxa de remuneração do CAI da EDP possa ser excessiva, já percebemos que sim. Mas há aqui um financiamento do próprio Estado ou uma desorçamentação do Estado através desta forma ou não? Considera que sim?
Por acaso, esta questão vem numa altura apropriada, que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, é tentar explicar onde é que andam algumas rendas excessivas. Que eu dizia que às vezes as rendas excessivas estão nos produtores e em muitos casos as rendas excessivas há muito que não estão nos produtores. Mesmo em centrais que têm a renda excessiva, em muitos casos a renda excessiva não está no produtor. A renda excessiva está em quem um dia conseguiu criar a renda excessiva e vendeu o produtor em realizando uma gigantesca mais-valia. E
este Estado
foi um desses atores que criou uma renda na EDP, privatiza a EDP e, portanto, nas sucessivas fases de privatização da EDP, o Estado estava consciente que estava a vender um ativo que tinha acesso a uma geração de cash flows que tinham determinado valor atual que se traduziu num aumento da avaliação. Com certeza que sim, o Estado, aquilo que é, em parte, aquilo que é um sobrecusto que os consumidores temos, foi benefício do Estado em determinada altura.
Em determinada altura e sempre. O Estado acaba por ser o maior beneficiado.
O Estado, enquanto acionista da EDP, foi grande beneficiário porque vendeu. Às vezes eu uso esta expressão quando estou a ensinar as coisas aos meus alunos, engordou o porco antes de vender.
Sim, mas há quem diga que engordou o porco antes de vender para o vender mais caro. Eu estou a falar daquilo que é a poupança por parte do Estado na remuneração do interesse público, ou no pagamento do interesse público, que é feito através dos consumidores.
Há uma transferência, obviamente, dos consumidores para o Estado, é evidente.
Ou seja, se não fossem estas rendas, o Estado teria que ter pago muito mais do seu próprio orçamento.
Isso é evidente, se aquela receita não veio daquele lado, teria que ter vindo de outro sítio.
Muito bem. Muito obrigado. Uma pergunta. A taxa que falou há pouco era maior ou menor que a taxa dos CAIs privados?
Cor, mas julga que era menor.
Julga que era menor.
Não me lembro de cor, já.
O professor Sampaio Nunes veio cá dizer que os CAI, tal como os seus sucedâneos, eu vou citar para não me enganar, implicaram imensa transferência de dinheiro dos consumidores de energia para os acionistas das empresas privadas, das empresas produtoras. O professor Abel Mateus também veio cá dizer que o maior beneficiado dos sobrecustos era o Estado português. E, finalmente, o engenheiro Jorge Conceição vem dizer o mesmo, vem dizer que tem um conjunto de dados que o Orçamento de Estado beneficiou e continua a beneficiar em várias rúbricas, transferindo responsabilidades para consumidores. No fundo, estamos aqui a dizer que estão todos de acordo. E o professor concorda com isto e parece-me que isto é importante,
sim,
até para o relatório final que esta Comissão irá apresentar. Nas audições anteriores também ficou bastante claro que com a criação do MIBEL, era conveniente extinguir, pelo menos, pensando na diretiva, o CAI da EDP. A ERSA, a Comissão, o Governo português, entenderam que era devida à EDP, sendo privatizada, uma compensação. Sabe qual foi o valor da compensação paga à EDP nessa altura? Recorda-se. Fala-se em 3,6 mil milhões de euros. Precisamos aqui a dimensão do problema.
Eu lembro de cor do valor inicial do CAI, até porque havia tantos componentes e tantos cálculos à volta disso, que o valor inicial não me lembro exatamente.
Como académico, como alguém que estudou estas matérias, qual é que era a solução mais justa para, tendo em conta os termos do CAI, o valor de compensação à EDP pela cessação antecipada do CAI deveria ser pago por quem, na sua opinião? Se pudesse decidir hoje, pelo Estado, por quem beneficiou das rendas, ou pelos consumidores de energia, como está a acontecer, ou não ser paga todo. Este pagamento, esta compensação, é justa ou não é justa, e quem é que a deveria pagar?
Como sabe, quanto à justiça, ou dever ou não haver um pagamento, até havia opiniões diferentes. A maior parte, e primeiro, parte logo de um problema jurídico no qual não sou competente para discutir. Havia uma opinião de que, era do engenheiro Vasconcelos na altura, que dizia que havia uma diretiva europeia que basicamente eliminava os cais e eu ouvi, aliás, o engenheiro Vasconcelos dizer isso em público, mais do que uma vez, os cais deviam ser substituídos por coisa nenhuma. E pronto, se resolveu um problema, isso é um ponto de extremo. Havia outra posição, relativamente extremada também, que os cais estavam blindados, que estavam muito bem protegidos do ponto de vista jurídico, e que, portanto, a EDP só poderia estar sujeita a abandonar o CAI se recebesse a mesma receita por outra via. E, portanto, dentro dessa lógica, dentro desse enquadramento, caberia ao Estado, estamos a colocar uma questão que é quase política, caberia ao Estado decidir se deviam ser os consumidores a pagar, tal como já pagavam o CAI, ou se o próprio Estado queria ele próprio comparticipar nesse pagamento. Nunca me pareceu, durante o período em que estive envolvido na criação dos CMEC, foi na altura em que estive na REN, que sequer alguma vez tivesse posto a questão do Estado, de algum modo, participar nesse processo, nesse pagamento.
Tu concordas com a solução encontrada?
Eu não estou a dizer concordo com a solução encontrada. Eu digo que, se calhar, o CMEC, na sua filosofia original, era a solução possível, com todos os constrangimentos que foram colocados na altura.
Posso dizer que concorda que os CMEC não são uma continuação dos CAI, mas um mecanismo encontrado pelo Governo para pagar a indenização, neste caso à EDP, na sequência da cessão dos CAI, sem ter que recorrer ao Orçamento de Estado?
Sim e não. Sim, os CMEC não são os CAI. O objetivo dos CMEC era levar aquelas centrais a mercado. E, portanto, há uma alteração significativa do funcionamento do setor elétrico, em que a REN perde o seu papel de single buyer, ou comprador único, a REN perde o seu papel de fazer o despacho de forma a otimizar os custos do setor elétrico, e a EDP, porque estou a falar de EDP porque os outros dois produtores optaram por não aderir aos CMECs, a EDP passou a ir livremente a mercado e a oferecer as centrais e a oferecer os preços diretamente no mercado ibérico. Por outro lado, da forma como o mecanismo dos CMEC foi construído, o mecanismo foi construído de forma a que, na prática, a EDP se tivesse comportar em mercado quase como a REN se comportava a despachar exatamente as mesmas centrais. Com exceção do que se passou, ou que se vai passar, no período após a chamada reversibilidade, que pode ser um tema muito interessante nós aqui analisarmos. Sim, não. Há uma mudança da forma de trabalhar, mas o efeito económico do CMEC, à partida, e estou a dizer à partida, não quer dizer que isso foi o que aconteceu, à partida devia ser absolutamente idêntico ao dos CAI. Aliás, o objetivo, enquanto estava a trabalhar nos CMEC, é que eles fossem financeiramente neutros para toda a gente. Não estou a dizer que o tenham sido.
Obrigado por essa resposta, eu acho que foi clara. Tendo em conta que foi para a REN em 2004... e com essa experiência anterior que tinha, considera importante que ainda naquela altura que houvesse só um operador de energia, ou que houvesse um operador de energia que fosse português e que merecesse ser protegido, apesar de não ser totalmente privado e ser uma grande parte público?
Está-me a pedir uma opinião pessoal.
Nós estamos cá para ouvir.
Completamente
pessoal. Não é pessoal, não representa ninguém neste momento, representa-se a si próprio.
Está a pedir uma opinião pessoal, como português, como consumidor. Eu gostaria que houvesse mais concorrência e às vezes...
E às vezes
para haver mais concorrência também é preciso que entre alguém que não seja português.
Okay. Mas acho importante que houvesse um operador
português.
Embora
também deva dizer que politicamente observei alguns problemas que as empresas portuguesas também enfrentavam a entrar em Espanha. Isso observei.
Portanto, considerou importante que o Estado, de alguma forma, protegesse
não.
Um operador português?
Não. Eu não. Achei que devia dar um tratamento justo, não propriamente uma proteção.
Ok. Muito bem. Uma das matérias que tem absorvido mais esta comissão, e penso que é parte do cerne desta questão, tem a ver com a concessão do domínio hídrico. E penso que já estava preparado para falar sobre isso. Quando estava na REN, teve a oportunidade de se pronunciar sobre a extensão da concessão do domínio hídrico para além do prazo da SCAI?
Bastante.
Isto foi discutido em Conselho de Administração?
Formalmente, seguramente que sim.
Ou seja, informalmente quer dizer entre os administradores?
Sim, vamos lá ver. Se calhar cá tenho que contar uma história desde o princípio.
Então faço-lhe mais uma pergunta e respondo a tudo. Enquanto era consultor técnico de Carlos Tavares, teve que se pronunciar sobre isto ou não? e o próprio Ministro?
Eu, como não acompanhava as questões do setor elétrico, não sei muito bem qual era o envolvimento do Dr. Carlos Tavares nisso, mas a ideia que eu tenho é que ele tinha delegado bastante este assunto no Secretário de Estado de Franklin Alves. Muito bem. Então, se quer compreender melhor como é que eu na REN acompanhei este assunto, eu fui para a REN, uma das áreas que ficou sob a minha responsabilidade era uma área que se chamava o Planeamento de Centros Produtores, PP, que era uma divisão da REN que, tal como todas as outras, veio da EDP e que era responsável por uma atividade que estava cometida à REN nessa altura e que depois saiu da REN, de apoiar o Estado no planeamento de novos centros produtores. Essa entidade, a PP, que é a divisão em causa, era uma das duas divisões da REN que estavam mais ligadas ao trabalho técnico de tudo o que tinha a ver com os QMECs. Porque, não sei se têm noção, os QMECs envolvem uma miríade de detalhes técnicos que tiveram de ser testados, retestados, etc. E a entidade que na REN tinha conhecimento, repare que a REN não é um produtor, a entidade que na REN tinha conhecimento da área de produção era essa divisão de centros produtores e, em menor grau também, que era outra divisão que estava envolvida, a que estava ligada ao sistema elétrico público e, portanto, controlava os cais. E como tinha essa responsabilidade da divisão de centros produtores, nós tínhamos, e sei que este é um assunto dos quais vão fazer muitas perguntas, nós tínhamos um modelo, que era um modelo valor-água, que é uma peça-chave, nos QMECs, e se calhar explicar-vos aí porquê, porque tenho certeza que vão fazer perguntas sobre isso, e nós usámos o modelo valor-água para tentar, aliás o nome diz tudo, o modelo valor-água nasceu para avaliar, para medir o valor da produção hidroelétrica, e portanto nós avaliámos e fizemos N ensaios e N estudos sobre quanto é que poderia valer essa extensão da exploração das áreas hídricas até ao final do domínio público hídrico, e esses estudos e essas análises passaram pela minha mão. Para começar a perguntar se desenvolvimento total nisso.
É curioso, é a primeira pessoa que vem aqui a esta comissão, se não estou em erro, que veio da REN e que fez lá alguma coisa sobre isto, porque a ideia que ficou nesta comissão é que aquilo passou por lá, mas ninguém se apercebeu ou foi muito informal. E, portanto, agradeço a sua sinceridade, porque também é verdade que isso é a sua honestidade é importante. É curioso que e o Dr. Manuel Pinho já afirmou publicamente que a extensão da concessão do domínio público hídrico era um imperativo legal decorrente dos QMEC. O professor João Vasconcelos e o professor Vítor Santos disseram que, para além do prazo do SCAI, não era um imperativo legal decorrente dos QMEC. E, portanto, já agora, qual é a sua opinião sobre isso?
Mais uma vez, não sou jurista. Li N vezes os diferentes projetos do diploma dos QMECs quando estava na REN. E estou aqui a citar de cor, mas lembro-me que era dada uma opção ao produtor para estender. Ora, há um documento da REN com o qual eu concordo e que é anterior à minha ida para a REN, que é muito clara, quando diz que a opinião da empresa, que é também a minha, era que no final dos cais os centros eletroprodutores revertiam, como era natural, para a REN. A REN trataria de pôr a leilão esses centros e pagar ao produtor, neste caso à REN, o respectivo valor residual. Do meu ponto de vista, por milhões de razões, eu acho que era o que devia ter acontecido. Não foi isso que, pelos vistos, ficou vertido no diploma legal como imperativo, pelo contrário, foi dada a opção de compra à REN dessa extensão. Eu sou professor de finanças e uma peça fundamental da teoria financeira são as opções, a avaliação de opções. Estamos aqui a falar aquilo que em finanças nós chamamos uma opção real. Isto é uma opção real. Uma opção real vale muito dinheiro. E o Estado português oferece a um produtor uma opção real muito valiosa em troco de nada. Aí foi uma das várias áreas onde se violou o princípio, para mim, vigorava nos QMECs, que era o que eles deviam ser financeiramente neutrais. Não é financeiramente neutral quando alguém põe uma linha, aliás, acrescenta lá um texto em que dá essa opção, que é uma opção real que tem imenso valor. Mesmo que eles não exercessem mais tarde, o simples facto de ser dado tem valor financeiro. esse valor não foi tido em conta em nenhum dos cálculos que é feito posteriormente.
Vamos passar à frente. É curioso que há bocadinho tinha... há bocado tinha dito que os espanhóis protegiam os seus produtores. É normal que também Portugal fizesse o mesmo pelos seus, não?
Pois, a senhora mais. Nós só tínhamos praticamente um e um mais pequenino.
A cinco anos do fim do prazo, ou seja, 5 anos antes. Concorda, isto é claro ou não é para si?
Eu já não lembro dessa disposição. Tudo o que eu tenho em mente relativamente à extensão tinha a ver com o que estava no decreto-lei dos COMEC.
Ou seja, já existia?
Estava lá dada essa opção, tanto quanto eu me recordo.
Já estava prevista e, portanto, é cumprido. Ok, muito bem. Gostava de falar do monstro elétrico. Sei que é uma matéria que também... Tem algum interesse para si e não sei se há alguma posição pessoal sobre isto, quero aqui começar por esclarecer. Conhece o estudo do Secretário de Estado Henrique Gomes que apresentou sobre as rendas excessivas?
Não conheço em detalhes, já li há muito tempo, mas sim, lembro-me.
Conhece as conclusões do estudo e conhece os estudos que deram origem a essas conclusões?
Alguns, não todos.
Tem alguma opinião sobre isso?
Tenho. Aquilo que eu me recordo é que o estudo que o secretário de Estado Henrique Gomes, pessoa, outra declaração de conflito de interesses, pessoa que eu tenho a maior enorme estima e consideração pessoal e considero um amigo, grande amigo aliás, é de que ele tentou apurar onde é que pudessem estar as rendas excessivas, aliás, por isso que decorria do memorando com a Troika. E essencialmente centrou-se em alguns aspectos que foram os QMEC e tentar identificar se os QMEC tinham, a introdução dos QMEC, se tinham ou não alargado a rendibilidade da EDP e concluiu que sim, nomeadamente alguns aspectos técnicos dos QMEC, do meu ponto de vista, violaram essa neutralidade a que os QMEC têm estado sujeitos, que havia áreas da produção renovável que tinham taxas de remuneração acima do que era um custo de capital razoável e julgo que foi basicamente essas duas grandes áreas que ele se centrou.
Gostava de pegar no estudo de Cambridge das rendas excessivas e pedir-lhe a sua opinião muito concreta sobre as taxas de desconto, porque parece-me que aqui é onde está o buzilis da questão. As taxas de desconto são fundamentais para aquilo que é o encargo que vai ser suportado com isto. E comparando aquilo que vem nesse estudo também com o resto das taxas que são cobradas pela Europa fora, no caso português é um bocadinho diferente ou é semelhante ou está de acordo com aquilo que é o praticado no resto dos países europeus. Eu gostava que respondesse e que baseasse a sua informação em dados concretos ou em estudos concretos para podermos ter a certeza sobre aquilo que é a opinião de um académico, a opinião
solicito,
de um académico com
esta experiência, conclua, Sr. Deputado.
Porque ficamos algo, por vezes, confundidos com a disparidade de posições que há sobre esta matéria, embora quem conhece os dossiers e quem é do cálculo financeiro tenha por hábito dizer que aqui o detalhe está nas taxas de desconto e é aquilo que então o Governo, quando este decidiu fazer, neste caso Manuel Pinho, optou por tomar opções que se vieram a revelar bastante custosas, porque 0,1%
Senhor
são
deputado, solicito-lhe essa gentileza. Obrigada. Para responder, Senhor Professor, e encerrarmos esta fase.
Pequenas variações na taxa de atualização de cash flows que vão ocorrer em muitos anos têm um grande impacto no valor que está a ser apurado. E por isso a taxa de custo de capital a considerar é fundamental. Eu acho que não há muito que inventar sobre esta matéria. Vamos lá ver. O problema do custo de capital está estudado em finanças. Há um senhor que ganhou o prémio Nobel para explicar como é que se media risco e como é que o risco se traduzia em taxa de desconto. William Sharp, há um par de senhores que ganharam o prémio Nobel para explicar de que forma é que a estrutura financeira, que é outro dos efeitos que está em cima da mesa, afeta o custo de capital, que os Modigliani e Miller, portanto, em termos de ferramenta teórica, acho que sabemos exatamente o que é que temos que utilizar. E a taxa relevante, e eu peço desculpa mais uma vez para os seus deputados, estar aqui a dar uma aula de finanças, mas acho que isto tem que ficar claro, porque não fica claro para muita gente. A taxa relevante para avaliar esses cash flows futuros, por exemplo, dos CAI, seria o custo, chamado custo médio ponderado do capital. E o que é o custo médio ponderado do capital, se olharmos para a teoria financeira? Segundo a teoria financeira, se não houver financiamento por dívida, é bom, partimos daí, e depois que a dívida influencia, o custo de capital depende apenas de uma coisa, daquilo que nós chamamos o risco sistemático do ativo que estamos a avaliar. Ou seja, o risco que o acionista, não o produtor, que o acionista do produtor não consegue eliminar por diversificação. Esses betas podem ser estimados, há várias fontes, que é o beta único do risco sistemático, há várias fontes possíveis. E depois a questão que fica em causa é colocar o prémio de risco adequado para o mercado de capitais português, porque Portugal não é exatamente um mercado como o americano e, particularmente em determinados momentos de perturbação, como foram aquele da crise soberana, os prémios de risco em Portugal podem ter subido. Havendo dívida, e isto é muito importante, eu sei que há muitas pessoas que trabalham em finanças que nem percebem isto que eu vou dizer, mas é pena, eu sabia que tinha que dizer isto um dia nesta Assembleia, é pena que muita gente que trabalha em finanças não saiba finanças, mesmo muita. Mas a única maneira, mas qualquer lei de finanças explica isto, a única maneira que a dívida, a existência de dívida, afeta o custo de capital é porque, como os encargos financeiros são dedutíveis para efeitos fiscais, baixam o custo da dívida, caixam o custo de capital. Não é a taxa de juros que a empresa paga. E já vi muitas manipulações para tentar buscar para cima custos de capital no setor elétrico, até sobretudo por consultores que foram regiamente pagos para andar a ter opiniões sobre isto, que puxam o custo de capital de produtores para cima artificialmente e buscar argumentos de prémios de risco diabólicos, até porque se o custo da dívida fosse relevante seria uma taxa de rendibilidade esperada e não aquele custo que eles lá metem. Portanto, dito isto, eu tenho que olhar para o que é o custo médio ponderado de capital de um produtor numa determinada atividade de produção. E isto vai ser muito importante para algumas coisas que eu quero ainda dizer aqui, que vai surgir a oportunidade em perguntas aos seus deputados. Por exemplo, o custo de capital para avaliar um centro eletroprodutor hídrico não é igual ao custo de capital para avaliar uma central de gás. Pois foi o mesmo. Mas do meu ponto de vista não é. E não é, e há trabalhos, alguns aí se podem encontrar na internet, que avaliam centros eletroprodutores hídricos com taxas de custo de capital substancialmente mais baixo que os que são usados para centrais de gás. São centrais de ponta e portanto mais sujeitos às flutuações da economia. Porque o risco que é relevante, repito, é o tal chamado risco sistemático, e o risco sistemático das centrais hídricas é baixo. É baixo porque, vamos lá ver, o risco que é relevante para as centrais hídricas é há chuva ou não há chuva, e esse não tem nada a ver com o Estado-Geral da Economia. E, portanto, qualquer estudante, eu espero que um estudante de segundo ano de licenciatura perceba que isso que é um risco que nós chamamos não sistemático. Aliás, era uma boa pergunta de exame, mas não dou aulas à licenciatura, mas se nos demos a dar aulas à licenciatura, podia ter sido uma boa pergunta para pôr no exame. E, portanto, isto é um tema interessante até para discutirmos algumas taxas de custo de capital que foram usadas como argumento para um lado e para o outro. Eu, do que me lembro do estudo de Cambridge, que usa a abordagem normal dos practitioners, tentou estimar aquilo que seria um custo de capital razoável para o pacote de produtores da EDP e não para uma determinada atividade específica. Da mesma maneira que o estudo que a REN fez para a altura dos COMEX e que foi feito sob minha supervisão direta e que chegou aos famosos 6,6%, também olhou para o pacote como um conjunto e não para diferentes centros eletroprodutores em separado. Não sei responder à pergunta do Sr. Deputado, porque eu acho tantas...
Antes ou depois de impostos?
After tax, sim. Depois de impostos, sim.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado André Pinotes. Sr. Deputado, a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveitar antes de mais para saudar o professor Paulo Soares Pinho pela sua presença aqui. Tivemos oportunidade nesta primeira ronda, digamos assim, de perguntas, de fazer um conjunto de enquadramentos gerais e até teóricos, que muito lhe agradecemos, mas podemos agora ir a assuntos mais concretos. Estamos numa comissão parlamentar de inquérito e sem qualquer tipo de menosprezo pela valia académica que aqui nos trouxe, há coisas concretas que queremos apurar. Eu começava por lhe fazer desde já uma pergunta. Por diversas vezes aludiu na sua intervenção a especialistas que foram principescamente pagos. Aliás, na sua declaração de não conflito, disse que não tinha sido pago por justa posição e por contraposição entendemos que outros foram. Ora, como nós temos ouvido aqui muitos especialistas com muitas visões dispares entre si, perguntava-lhe se podia enumerar quem são esses especialistas para aclarar o nosso
trabalho.
Todos
esses parceiros que andam por aí, inclusive um que eu vi que até chegou à conclusão que com os Comex a EDP tinha perdido imenso dinheiro.
Importa-se de enumerar qual é?
Não me lembro que foi feito para contrariar precisamente o estudo do engenheiro Henrique Gomes que vi aqui mencionado.
Está a referir o parceiro do ISEG ao professor João Duque?
Olha, não me tenho lembrado desse. Não sei se foi principalmente para...
Mas agora que lhe lembrei...
Estava a pensar precisamente naquele estudo que apareceu a dizer que o custo de capital da EDP era elevadíssimo. Diga? Denera, exatamente. Peço desculpa.
Então, no seu entendimento, estes especialistas que têm emitido opiniões são todas elas remuneradas, digamos assim?
Há aqui pessoas, com certeza, acho que o professor Sampaio Nunes não foi remunerado por ninguém, acho que o engenheiro Amaral não foi remunerado por ninguém, acho, não tenho certeza, mas acho que não.
Muito obrigado, Sr. Professor, desde já um esclarecimento importante. Foi consultor técnico do Ministro Carlos Tavares, mas disse aqui que não esteve envolvido, nem esteve participação no desenho do Decreto-Lei 240, pode reconfirmar essa informação?
No gabinete do Sr. Ministro da Economia, não.
Muito bem. Então, pergunto-lhe onde é que esteve?
Na elaboração do diploma, não. Em acertos técnicos, na REN, estive, como já tive a oportunidade aqui de dizer, Sr. Deputado.
Enquanto estava na REN, esteve envolvido na criação dos Comec?
Na REN, enquanto responsável, como Ministro responsável pela divisão de centros produtores, eu estive envolvido em trabalho técnico relacionado com os Comecs, sim.
Trabalho preparatório para a elaboração dos Comecs, diria?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Professor. É clarificante também. Então, eu pergunto-lhe, e em algumas matérias, obviamente, que é a sua opinião que lhe pedimos, porque é como aludiu o deputado do PSD, Eduardo Marques, é para isso também que aqui está. Enquanto foi consultor do Ministro Carlos Tavares, nunca reuniu com o Secretário de Estado Franklin Alves sobre estas matérias?
Eu tive muito poucas reuniões com o Sr. Secretário de Estado, Franklin Alves, e nenhuma sobre este tema.
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Se era consultor técnico do Ministro Carlos Tavares, mas nada teve a ver com estas questões dos Comecs, qual era a área em que trabalhava? Para clarificar.
Posso lhe dar uma longa lista. Eu fui autenticamente o embaixador de Portugal junto à ENI, e é uma das coisas que me orgulho pessoalmente, foi ter impedido a ENI de tomar o controle da Galp. Como disse, tive muito envolvimento em questões do oil and gas e uma das coisas que me orgulho foi ter impedido, não fui eu que impedi, mas ter um grande contributo para que a Galp não tivesse vendido a área de produção e prospeção de petróleo por uma quantia que eu pessoalmente considerava irrisória, ou por ter tido um papel importante em que não se fosse transformada a refinaria de Lessa num mega empreendimento imobiliário, também tive envolvimento nisso. Tive muito envolvido na questão da reestruturação do setor energético, a área do oil and gas, com aquela discussão que houve, passagem ou não do gás, da Galp EDP. Tive envolvido em estudos sobre a propriedade da economia portuguesa, tive envolvido num estudo sobre a regulamentação de gás, tive envolvido num estudo sobre a reorganização do setor das águas, isto enquanto era diretor do MBA da Universidade Nova de Lisboa. E eu, por isso, muitas vezes ficava a casa a horas impróprias.
Faz parte de quem se entrega à causa pública, foi com certeza por uma boa causa. Teve a oportunidade, não tendo lidado diretamente com os Comec, enquanto esteve como consultor técnico, teve a oportunidade de perceber que outras pessoas, instituições ou empresas é que possam ter auxiliado e coadjuvado este desenho da construção dos Comec?
Disse aqui que o que me pareceu era que as pessoas que estavam envolvidas são aquelas que eu acabei de referir. Se estavam a utilizar consultores externos, não sei.
O administrador da EDP, o Dr. João Manso Neto, entrou em 2003 na EDP na altura em que o Sr. Professor era consultor do Ministro Carlos Tavares. Recorda-se que o antigo Presidente da Autoridade da Concorrência, Abel Mateus, revelou nesta comissão que o Dr. João Manso Neto esteve bastante envolvido, e estou a citar, bastante envolvido na elaboração técnica das fórmulas, contudo que daí decorre. Alguma vez reuniu com o Dr. Manso Neto durante a preparação da legislação dos...
Várias vezes.
Importa-se partilhar alguma dessa informação com esta comissão?
Posso. Antes de mais, eu gostaria de dizer que conheço o Dr. João Manso Neto há muitos anos, entramos para a faculdade, mesmo concurso para assistentes. É uma pessoa brilhante, muito inteligente, e que eu entendo que defende a entidade para a qual trabalha sérrimamente. Tive divergências com ele, ainda hoje tenho, até em seminários públicos sobre esta questão das rendas excessivas, e portanto isto para ficar claro qual é a minha relação com ele. Ele era um dos administradores da EDP que estava claramente envolvido na produção do diploma dos Comex, e é isto mesmo que estou a dizer, A ideia que eu tinha claramente é que ele era, claro, a pessoa que estava a liderar o processo do lado da EDP e não só.
O que eu depreendo que está a afirmar, ainda que implicitamente, é que há um administrador da EDP claramente envolvido na elaboração dos Comec, com um papel central.
Se me perguntar quais foram as pessoas do lado da EDP, a nível mais elevado, com quem eu interagi e que me pareceram que foram centrais... Claramente, o engenheiro Mansonetti, em muito menor grau, só nas questões técnicas, o engenheiro Ribeirinho Machado. Mas Mansonetti, claramente.
E relativamente ao Dr. Ricardo Ferreira, que era assessor de Carlos Tavares na mesma área e com responsabilidades na criação dos QMEC, em que medida é que avalia a participação do professor neste processo?
Vou-lhe dar um episódio. Antes de mais, eu conheço o professor Ricardo Ferreira há muitos anos. Ele foi aluno da minha faculdade, mais novo, foi assistente na faculdade, numa altura que eu também era assistente na faculdade. Fui eu, repito, que recomendei ao Dr. Carlos Tavares a sua contratação para o Ministério da Economia. E vou-lhe contar a única participação, minha participação talvez de meia hora, nos QMECs, enquanto estive no Ministério da Economia. Um dia o professor Ricardo Ferreira telefona-me, devia ser perto de meia-noite, e diz-me que há um problema de uma forma dos QMEC que eu queria que eu visse, que era um problema financeiro. E um dia seguinte, às 9 da manhã, estava lá com ele a descascar a fórmula, que é uma expressão que nós usamos. E ele estava preocupado porque achava que aquela fórmula, da forma como estava, estava a beneficiar a EDP. E eu dei-lhe a minha opinião e eu concordei. Mais tarde, quando fui para a RENT, descobri que a RENT também tinha feito uma nota em que outras coisas também se referia. E esse problema na fórmula, esse problema foi corrigido, não está no diploma. Portanto, é assim que eu avalio a participação dela, uma pessoa que estava preocupada em defender o interesse da causa pública. Mais tarde teve várias propostas de emprego, inclusive uma que lhe foi passada por mim intermédio, para ir para a REN, escolheu a EDP, mas isso, peço muita desculpa, não pode ser interpretado como estando ali a defender os interesses da EDP, se era isso que estava a ser, de algum modo, inferido.
Não estávamos a fazer nenhuma inferência, até porque aqui nós perguntamos para depois, mais tarde, concluir.
Queira fazer a gentileza de prosseguir, por favor.
Muito bem. Continuando.
Deve ser um lapso, provavelmente, mas já foram averiguar e enquanto não houver alarme profundo...
Eu vou então continuar, agradecendo alguma tolerância também, vou então continuar. Peço-lhe então que nos debrucemos e, como já percebeu, vou conduzir a minha inquirição de uma forma mais concreta, para detalhes. Obviamente aproveito para responder àquilo que também entenda. O professor teve também conhecimento, ou terá certamente conhecimento, daquilo que foi o papel do ex-secretário de Estado Manuel Lencastre. Mas, sobretudo, gostava de lhe fazer uma outra pergunta. O senhor ex-secretário de Estado Manuel Lencastre chegou a afirmar nesta casa que os QMEC iriam baixar a fatura dos consumidores. Como é que vê, como é que avalia, como é que adjetiva esta afirmação?
Eu conheço mal o Dr. Manuel Lencastre, julgo que tive poucos contactos com ele enquanto era secretário de Estado e depois disso acho que almocei com ele uma vez. Eu não estou de acordo com essa afirmação. Não estou de acordo com essa afirmação.
Era então previsão do governo de Pedro Santana Lopes, na altura, e também não estou de acordo, o grupo parlamentar também não está de acordo, até porque os factos comprovam que de facto assim não foi. Mas pergunto-lhe se considera que os ministros da Economia, Carlos Tavares e Álvaro Barreto, e já se falou aqui sobre engordar o porquinho, embelezar a noiva. Quando se fala da EDP e das sucessivas privatizações, nas respostas que teve a oportunidade de dar ao deputado do PSD, também aflorou esta questão. Eu pergunto-lhe se acha que os ministros Carlos Tavares e Álvaro Barreto quiseram propositadamente dar mais receita à EDP.
Quer a minha opinião em relação ao Dr. Carlos Tavares, é muito clara. Não. Não era o objetivo era neutralidade. Do pouco contacto que tive com o ministro Álvaro Barreto, não fiquei com essa impressão. Não parece que houvesse havido uma intenção por parte do Governo.
Não havia essa intenção, mas de facto considera que se veio a registar isto, isto é, a DP acabou por obter...
Sr. Deputado, eu prefiro responder da seguinte maneira, que talvez seja claro. Os comeques, na sua pureza original, eram financeiramente neutros. A ideia era substituir um mecanismo de despacho centralizado pela REN para um mecanismo em que as empresas iam ao mercado e vendiam eletricidade, mas estando sujeitos ao controle de um modelo, que era o modelo valorável, que os obrigava a colocar as centrais exatamente, não estou a dizer que é exatamente de forma rigorosa, da mesma forma que a REN as despacharia. Isto não é rigorosamente exato, mas seria aproximadamente assim. O problema, como tudo na vida, e como se costuma dizer, são os detalhes. E nos detalhes é que está o diabo. E pelos detalhezinhos foram entrando coisas que violaram esse princípio da neutralidade. Isso que até era interessante falarmos depois sobre esses detalhes, mas...
Era isso que eu lhe ia colocar. Então estamos perante, na sua perspectiva, instrumentos que eram benévolos no seu espírito, na sua gênese, e que se revelaram malévolos pelo diabo que entrou pelos detalhes. Que detalhes?
Lá voltamos aos custos de capital. Como sempre voltamos aos custos de capital. Eu acho que há uma questão central neste aumento do valor económico dos CMEC em relação aos CAI. Eu peço desculpa se estiver a ser demasiado básico, não quero insultar os seus deputados, é apenas, como digo, pode haver, são coisas muito técnicas, eu não sei em que rigor e em que profundidade os seus deputados já se debruçaram sobre estes temas, mas o cálculo do valor inicial dos CMEC dá uma quantia muito grande, que estava fora de questão os consumidores pagarem de uma só vez, certo? E, portanto, o CMEC é paga prestações. Pondo as coisas de forma simples, é isso que se fez. Transformou-se uma dívida numa prestação constante de capital e juros. Olha, se me permitem, análoga àquilo que se passa num crédito à habitação. Só que com um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Os CMECs estavam sujeitos a um mecanismo de revisibilidade anual, ou seja, todos os anos ia-se verificar aquilo que a EDP recebeu em mercado face àquilo que a EDP era previsível que tivesse sido recebido em mercado no âmbito do cálculo do valor inicial do CMEC. E a EDP podia então receber ou pagar, de forma de ficar, do ponto de vista financeiro, exatamente como estava. O que é que isto significa? Significa muito tão importante quanto isto. É que o risco dos CMEC é igual ao dos CAI. Então, se o risco dos CMEC é igual ao dos CAI, se não há uma alteração do padrão de risco, não há nenhuma justificação para que essa renda, essas prestações que todos nós consumidores estamos a pagar, fosse capitalizada uma taxa de custo de capital que incorpora um prémio de risco que não existe. Esta é a minha opinião pessoal. No limite, o que é que poderia ter acontecido? E já estava consagrado no mecanismo dos CMEC quando eu comecei a olhar para este assunto. O que é que deveria ter acontecido? No final da revisibilidade, ao fim dos 10 anos, fica um conjunto de centros eletroprodutores, que são todos eles hídricos, acho, que ficam sem a revisibilidade e, portanto, sujeitos a risco. Bem, então nesse caso o que se podia ter feito era descontar os fluxos de caixa desses centros eletroprodutores a uma taxa que refletisse o custo do risco da hídrica e só esses. E só para esses anos em que não havia revisibilidade. Um cálculo feito assim teria um valor completamente diferente daquele que veio a ser apurado.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Deve ter respondido ao Sr. Deputado, mas acho que este é o ponto fundamental. Há outros, mas...
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos realmente apurar e depreendemos da intervenção do PSD uma rapidez tão grande, uma eloquência tão grande que a determinada altura tive receio que o deputado Duarte Marques tirasse o relatório do bolso, porque eu ouvi agora não há parte que fez. Quem é que decidiu? O nosso afã aqui é apurar a verdade.
Sem diálogo, senhores deputados, prosseguir, por favor.
Fiz uma consideração política sem entrar...
Criar condições, faz favor de prosseguir, Sr. Deputado André Pinotes.
Fiz uma consideração política mais que legítima, sem entrar em diálogo com ninguém. Há uma questão, e era aí que eu queria recentrar esta nossa reunião, que tem sido amplamente assumida nesta Comissão. Existiu uma surdez coletiva relativamente à ERS, já aqui foi assumida por um conjunto de protagonistas, Jorge Vasconcelos, Vítor Santos, entre outros, que os parceiros e os alertas da ERS foram ignorados pelo Governo de então. Como é que comenta esta proclamação categórica destes líderes da ERS?
Bom, eu também já vi o ex-líder da ERS dizer exatamente o contrário do que dizia naquela altura. Se me permite, eu já ouvi o engenheiro Vasconcelos dizer, e fiquei isto de facto, agora recentemente, exatamente o oposto que eu ouvi dizer em semelhanças públicas naquela altura.
Olha, senhores deputados, desculpe-me, senhor professor, se me permite, nós estamos a ser incomodados por uma sirene que me transmitem que os serviços de segurança estão a tentar resolver o assunto. Pelo incómodo, apresento o pedido de desculpas. Não sendo completamente alheia, reconheço que transtorna. Por outro lado, esta comissão tem tido como ponto e como nota o facto de correr com muita serenidade e no apuramento claro da verdade. Pedi aos senhores deputados para todos nós procurarmos manter essa forma de estar nesta comissão. Senhor professor. Faça favor, senhor deputado.
Vou ser muito sucinto. Tentar acolher o que a senhora presidente acabou de dizer, mas dizer que é muito complexo quando temos um alarme e o deputado Duarte Marques a fazerem considerações, torna-se difícil e, portanto, vou fazer o seguinte, eu vou acolher a sua sugestão, porque tem toda a razão, mas não tem sido assim que têm corrido as nossas reuniões. E, portanto, se somos interrompidos quando estamos a questionar, se somos comentados quando estamos a questionar, além do alarme, tira-nos a concentração, presidente.
Senhor deputado, eu pedia que contribuísse também para o bom andamento dos trabalhos. E, dito isso, espero que todos correspondam da mesma forma, temos mais muitas horas pela frente ainda. Sr. Professor, estava no uso da palavra, quero ter a gentileza.
Eu, sobre a questão dos comecos, não lhe sei dizer, posso ter uma opinião que é demasiado pessoal, acho que nós estamos aqui para relatar fatos e não para opiniões excessivamente pessoais sobre o que é estado por trás disso. Eu, quando estive envolvido na regulação do gás, tive N reuniões com a ERSE. Portanto, no único dossiê desse tipo em que eu estive envolvido, eu tive N reuniões com a ERSE. Aliás, com a engenheira Maria José Clara, porque era a pessoa quem o engenheiro Vasconcelos mandou, e que é uma pessoa pela qual eu tenho a mais alta consideração pessoal e profissional. Portanto...
Mas aquilo a que me refiro concretamente da ERSE tem a ver com o alerta de que os como é que teriam um impacto de mais de 600 milhões de euros na fatura do consumidor e que Álvaro Barreto disse publicamente não se recordar de ter recebido. E aquilo que lhe perguntava é se teve conhecimento destes alertas.
Eu, quando estava na REN, li esse documento da ERSE, sim.
E, na sua opinião, porquê é que não houve reação dos poderes políticos?
Eu, na altura, estava suficientemente afastado dos poderes políticos para não ter a mais pequena ideia.
Muito bem.
Tenho uma opinião muito pessoal e muito profunda, mas vocês não estão aqui para ouvir as minhas opiniões muito pessoais e muito profundas.
Estamos exatamente aqui para ouvir as suas opiniões pessoais e profundas. Portanto, se não quiser responder, diga que não quer responder.
Acho que estamos aqui para falar de factos, não é? E, portanto, a minha opinião é especulativa, portanto, não...
Muito bem, estou esclarecido, pelo menos, o porquê de não partilhar connosco. Compreendo. Alguma vez foi consultado pelo Ministro Carlos Tavares sobre parceiros da ERSE a propósito destes comecs? Eu depreendo que não, mas tenho que lhe fazer a questão.
Não, como já disse, não estive envolvido neste processo.
Falou aqui, ainda há pouco, sobre uma questão que tinha a ver com a blindagem ou não blindagem dos QMEC. É, aliás, uma corrente de opinião que me pareceu contrariar. Mas aquilo que lhe perguntava é se de facto não houve a tentativa de blindar os contratos para que eles não pudessem ser modificados. E se não houve, se importava desmontar os argumentos de quem o tem reiteradamente defendido esta tese.
Como lhe disse, eu não sou especialista jurídico, não fiz nenhuma análise jurídica da situação. Quando eu comecei a lidar com QMECs, a opinião que parecia ser generalizada, com exceção do Presidente da ERSE, era de que os contratos eram válidos, tinham que ser respeitados e, portanto, tínhamos que encontrar uma solução economicamente análoga.
Então, mas permita-me ainda sobre a ERSE que cita aqui duas questões que me parecem importantes. A ERSE disse que, e estou a citar, se me permite, a introdução dos QMEC possibilitou a passagem para um quadro menos exigente para os detentores de centros de eletroprodutores do que o regime CAE, com um acrescido custo acumulado que se estima de cerca de 510 milhões de euros. Admito que a legislação dos QMEC foi muito dura para com as famílias, mas ao mesmo tempo muito generosa para com a EDP, ou não é tese que subscreve?
Deixe-me responder da seguinte maneira, Sr. Deputado. Como já tive a oportunidade de lhe dizer, eu entendo que, e desculpe usar esta expressão, não é por desrespeito ao Parlamento, que a brincadeira feita com as taxas de atualização aumentou a fatura dos consumidores sem justificação económica. Dois, como lhe refere aí o parecer da ERSE, há uma questão fundamental que é a alterada da passagem dos CAE para os QMEC. É que, por detrás da filosofia dos CAE, está a disponibilidade da central para que, quando o operador da rede de transporte dela necessita, a central esteja disponível, pronta a arrancar dentro dos tempos de arranque que estão tecnicamente previstos e, portanto, esteja disponível para servir o sistema elétrico quando é necessária. E, como é evidente, isto tem custos, ter a central permanentemente disponível, exceto, obviamente, as manutenções programadas, tem custos. Ora, ao passar para os QMEC, desapareceu a obrigatoriedade dessa disponibilidade, no sentido em que a renda deixou de poder testar a disponibilidade da central. E, portanto, do meu ponto de vista, a EDP, e acho que é isso que está implícito nesse texto da ERSE, a EDP ficou com menos obrigações ao abrigo do QMEC. E, portanto, eu estou a pagar o mesmo, mas estou a ter menos serviço. Desse ponto de vista, os consumidores ficam pior, como é evidente.
Sr. Professor, não me levará a mal, eu faço parte da Comissão de Reforço de Transparência no Exercício de Cargos Públicos, não depreende nenhuma acusação do que lhe vou perguntar, mas pergunto-lhe em que condições é que foi feito o convite para ir para a REN diretamente do Governo?
Foi feito diretamente pelo doutor Carlos Tavares, que me disse: nós estamos a preparar a privatização da REN, preciso lá de alguém que perceba desse tipo de coisas e portanto, foi nesse contexto que eu fui convidado.
Faço-lhe uma pergunta que parecendo não ser simpática para dar-lhe a oportunidade de responder. Acha que isso se enquadra no conceito de portas giratórias tão falado?
Olha, a avaliar pela magnífica carreira que eu tenho tido no setor público, é nenhuma, diria que não. Aliás, e vou até posso ser muito direto com o Sr. Deputado? Posso ser muito direto com o Sr. Deputado? Então vou ser muito direto com o Sr. Deputado. Acho que há uma correlação muito forte entre o tipo de atitudes que se tem sobre os QMECs e o tipo de opiniões que se tem sobre os QMECs e as carreiras que se têm no setor energético em Portugal. E fico-me por aqui.
Muito obrigado, professor. Professor, eu tinha uma pergunta que lhe ia pôr, mas já nem ponho, porque foi tão franco. Eu tenho aqui umas últimas questões para lhe colocar relativamente às afirmações que foram preferidas por João Talon, em que disse publicamente que a EDP esteve fortemente envolvida no desenho dos QMEC. Concorda com esta afirmação do ex-presidente da EDP? Consegue detalhar qual é o nível de envolvimento da EDP que nos estamos a referir no desenho de QMECs? Quais os responsáveis da EDP com quem possa ter mantido reuniões ou ter tido conhecimento de terem tido esta interferência? E deixava-lhe este conjunto de perguntas para finalizar esta ronda, agradecendo a franqueza com que ouviu e a franqueza com que respondeu. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. São muitas perguntas numa só e se calhar estão aí duas coisas misturadas. Estou de acordo com o engenheiro João Talone, que aliás tem em conta de ser uma pessoa que não viria para aqui mentir, que a EDP esteve muito envolvida. Vou mais longe, como disse há bocadinho, a EDP era a locomotiva do processo. E já lhe disse quais são as pessoas com quem eu lidei nesse processo do lado da EDP, claramente o Dr. João Mansoneto. Nas questões mais técnicas, ao nível de administração, claramente o Dr. Jorge Ribeirinho Machado. A nível de questões ainda mais técnicas, a área que julgo que era também de planeamento no Porto da EDP, do Engenheiro Seca Teixeira, mas isso já era um nível não de locomotivas, digamos, do processo. Mas o Dr. António Castro, outra pessoa, aliás, brilhante, que está na EDP. Repara, eu tenho que explicar aqui uma coisa. A EDP e a REN tinham técnicos. Tinham e têm técnicos brilhantes, pessoas extremamente competentes, que fizeram neste domínio dos QMECs um trabalho técnico brutal, colossal, que tirou muitas horas de sono a muita gente, que roubou fins de semana a muita gente. E é preciso louvar estas pessoas. Eu não, não, Não interpreta a minha resposta como dizendo aqui uns malandros. Não, nada disso. Nós estamos... Passo atrás. A REN era a contraparte da EDP nos contratos de distribuição de energia. Portanto, a REN e a EDP estavam a negociar entre elas este fim dos contratos de aquisição de energia, porque eram as contrapartes nestes contratos e havia uma série de trabalho que tinha que ser feito. E, portanto, é natural que tenha havido imensa gente da EDP a trabalhar nisto, porque eles é que conheciam os seus centros eletroprodutores, e é natural que tinha vindo da gente da REN a trabalhar nisto, porque eram as respectivas contrapartes. Dito isto, para fechar a sua pergunta, mas mesmo muita gente, dito isto para fechar a sua pergunta, eu sentia, a minha sensação era de que eles lideravam o processo.
Muito rapidamente, tenho mesmo muito pouco tempo e daí ter misturado perguntas, porque tenho mesmo os 8 minutos, o professor é que tem uma oportunidade. Vou novamente misturar dois temas e tem a ver com o seguinte: como é que comenta esta afirmação? A gente tem vindo aqui a concluir, na sequência de audições que vamos fazendo, o mercado era tão pequeno que as pessoas tinham que trabalhar ora na REN, ora no Governo, ora na EDP, porque, enfim, diz que Portugal tem uma escala tão pequena que qualquer especialista acabava por ter que circular assim. Mas depois o Ministério parecia ser tão grande em algumas matérias que alguns detalhes foram escapando até às consequências de hoje em dia. Esta era a primeira questão que tinha para lhe colocar, como é que comenta esta afirmação. E a segunda, para concluir, Sr. Presidente, tem a ver com o seguinte: nem todos os sobrecustos são rendas excessivas. Alguns são ineficácias, por exemplo, da instalação de novas tecnologias. Como é que avalia esta ponderação? Porque nós também não podemos diabolizar aquilo que foi uma visão estratégica de muita gente, nomeadamente na introdução de energias limpas, descarbonização. Como é que avalia, termina aqui, Sra. Presidente, esta questão entre as ineficiências e aquilo que de facto são rendas excessivas e a diabolização das energias renováveis, limpas, verdes?
Eu não sei se compreendi muito bem a sua pergunta, sincero e honestamente, não é tentar fugir com o dito com o João Seringa, mas não tenho a certeza de ter compreendido inteiramente. Há áreas muito técnicas. Olha, um dos problemas que eu tinha, e se calhar, não sei se estou a responder de algum modo à sua pergunta, era que eu achava, parece que não veio a propósito, achava que a gestão de recursos humanos da REN não era particularmente brilhante. Discordava do engenheiro Penedos em matéria de gestão de recursos humanos. E dizia, às vezes eu dizia, isto só não é um desastre, não é, com os mesmos recursos humanos, porque de facto o conhecimento que esta gente tem é tão técnico, tão específico, eles não têm para onde ir. Um indivíduo percebe imenso de despacho de rede elétrica, onde é que ele trabalha a não ser na REN? Portanto, havia de facto competências muito fortes no setor, mas eram muito, muito específicas ao setor. Eu tenho tido a grata, boa notícia de verificar que alguns dos grandes pessoas com que eu trabalhei na REN, e quando digo grandes é porque tenho mesmo essa grande consideração intelectual e técnica, aliás, um deles inclusive já faleceu, e que uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, que era um diretor da REN, que era um indivíduo matematicamente brilhante, que é o pai de um dos modelos, que é o primo do Valor Água, que era a Magia, e vir até algumas dessas pessoas saírem da REN por reformas, algumas que tiveram tal problema de correlação que eu falava há bocadinho, e depois estavam onde? Hoje estão em associações de empresários do setor, de empresas, onde é que eles vão? É um setor com conhecimentos muito específicos. Quando as empresas em Portugal precisam de alguém que perceba de redes de transporte de energia elétrica a 220 ou 400 kV? Está a ver o que eu quero dizer um bocadinho? Não sei se respondi à sua pergunta. Quando à sua segunda pergunta, Senhora Presidente, quanto tempo temos? Podemos terminar amanhã? Podemos terminar amanhã? É que a segunda pergunta do Senhor Deputado, a minha sorte é que eu acho que os deputados me querem jantar.
Nós estamos habituados, Sr. Presidente, a trabalhar por horas.
Eu acho que essa é uma pergunta muito complexa e que levanta muitos problemas diferentes. Há, de facto, muitas ineficiências no setor. Acho que houve um excesso de voluntarismo. Na minha opinião pessoal, houve em Portugal um excesso de voluntarismo. Nós quisemos ser o campeão das energias limpas, que é uma coisa fantástica se fosse um país rico, que se fôssemos uma Alemanha. E quando eu na altura que estava na REN e participava em fóruns internacionais onde se discutiam energias renováveis, eu ficava, às vezes, um bocado chocado quando via esse sim o grande voluntarismo alemão e as tarifas que se prestavam a praticar em determinado tipo de tecnologias na Alemanha, e via em Portugal tarifas muito mais elevadas. Portanto, aqui vários problemas. Nós estamos a introduzir muito de tecnologias que não são eficientes, que não têm paridade de rede, e estamos aqui a pagar-lhes algumas a preços que não devíamos. Dito isto, isto é uma generalização, mas eu conheço muitos produtores eólicos, conheço muitos business plans, já me passaram pela mão imensos business plans de muitos produtores de renováveis e já vi de tudo. Já havia rendibilidades que me chocaram pela positiva, já havia pessoas que têm alguma dificuldade em trabalhar com as rendibilidades que têm, porque nós temos uma miríade de situações diferentes. Temos imensas tarifas diferentes, às vezes para as mesmas tecnologias, imensos quadros contratuais diferentes e, portanto, não podemos generalizar. O que eu acho que se passou, do meu ponto de vista, como disse, é que houve um excesso de voluntarismo. Avançámos demasiado depressa. E em grande quantidade. E qual foi o efeito de avançar demasiado depressa? É que hoje, quando olhamos à volta, temos um parque instalado que não só é grande, como tem tecnologia muito antiga. É que à medida que o tempo foi passando, o custo de capital, do capital físico, das instalações físicas, foi caindo e o rendimento das centrais foi aumentando. A tecnologia foi melhorando muito, quer em preço de investimento, quer em termos de rendibilidade elétrica, portanto, em termos de eficiência. O que aconteceu? Porque temos avançado demasiado cedo, temos um parque que está obsoleto. Aliás, há produtores que optaram por pegar em aerogeradores que estavam em perfeito estado de conservação e deitá-los para o caixote de lixo e substituí-los por outros mais modernos. Eu acho que para um país com as dificuldades que tem o nosso, que já tinha os problemas que tinha no setor elétrico, e com as faturas correspondentes aos consumidores que não vão diretamente ao bolso por causa do monstro da dívida tarifária que foi sendo criada, teria sido mais prudente ir mais devagarinho. Também houve, às vezes, excesso de voluntarismo por parte de produtores que, por exemplo, avançaram, eu acho que é tudo, que avançaram para projetos e hoje não têm a rendibilidade que deveriam ter porque as coisas não estavam maduras, os custos de investimento foram muito superiores ao previsto por dificuldades variadas e, portanto, não podemos olhar para o setor das energias renováveis como são todos uns grandes malandros, mas eu comecei por fazer uma declaração de conflito de interesses, dizendo que tem algum interesse no setor. E há, sobretudo, uma coisa que, se queremos discutir rendas nesse setor, que vale a pena todos pensarmos, é onde é que estão essas rendas. Se senhores olharem para aquilo que nós chamamos a cadeia de valor desse setor, ele passa por começar por encontrar um sítio com abundância de recursos, por exemplo, solar ou eólico, conseguir a licença, conseguir eventualmente ou não uma tarifa garantida, conseguir eventualmente ou não algum subsídio de algum dos não sei quantos programas que andam por aí a subsidiar essas coisas, depois colocá-lo, isso é uma série de custos. Eu, por exemplo, estive ouvido recentemente num caso de um projeto desses, sem tarifa garantida, acabámos de mandar o projeto. Acabámos ou abandonar o projeto? Portanto, eu costumo dizer, a gente quando olha para a rendibilidade do portfólio que lá tem, também tem que olhar para os casos que correram mal e que nem avançámos e tivemos custos sem nenhum benefício. Mas depois, para os que correm bem, agora é preciso iniciar a fase de construção, que também tem erros, depois há sempre erros de medição no recurso, como eu costumo dizer, a gente sempre só sabe que se há vento depois lá pôr o aerogerador, até lá o vento é teórico. Há estudos magníficos, brilhantes, não sabemos para o aerogerador depois nesse dia que vê se tem vento. Nesse dia que tem a maquineta a trabalhar, consegue medir as produções, consegue medir a abundância do recurso, o risco desapareceu. Depois até os seguros, se arder, como já arderam alguns aerogeradores, são os seguros que pagam. É tão fantástico. Se eu tenho aqui a tarifa, tenho aqui os cash flows, vendo. É o que muita gente está a fazer. Incluindo a EDP tem essa prática nos Estados Unidos, onde vende 49% de todos os parques que constrói. Pelo menos estão com essa atitude. Porquê? Porque o valor está e a renda está naquela primeira fase que eu disse. O que é que algumas não muitas entidades fazem? Pois vendem. O produtor, o que é que fez? Teve que pagar um preço que reflete se essa renda existe, está no preço que o produtor pagou. A rendibilidade que o produtor está a ter está a ser negativamente afetada em grande medida porque pagou ao vendedor a tal renda, se existir, pagou o valor atual dessas rendas ao produtor. Portanto, se nós hoje quisermos, e essa era a minha única discordância com o Henrique Gomes, se nós quisermos ir à procura das rendas excessivas, algumas já estão fora do setor. Algumas foram vendidas a fundos de infraestruturas, algumas, olha, se calhar estão a apanhar sol nas Caimão, ou num sítio desses com melhor clima que o nosso. Já não estão nos produtores. Eu tenho essa experiência vivida de parques que estão lá, que têm uma rendibilidade. Se quer a minha opinião, muita gente que hoje está a investir, porque eu vejo os preços que se transacionam hoje muitos desses parques, estão-se a transacionar a preços elevadíssimos, porque o custo de capital neste momento está muito baixo, quando tem euribores negativas. E essa gente provavelmente vai passar tempos menos simpáticos menos simpáticos quando as taxas juros subirem. E toda a gente vai dizer, aquele centro tem uma renda excessiva, se calhar até teve, já foi vendida. E o problema é que nós não podemos fazer desaparecer a tarifa que lá está, porque o desgraçado do produtor já pagou. Já pagou a de um terceiro. Portanto, essa busca onde estão as rendas excessivas é mais complexa do que parece à primeira vista. Em muitos casos que eu conheço, já não está no produtor. Aliás, só bem concluir, aliás, o produtor pagou, isto é importante, o produtor pagou a renda a terceiros e ficou com o risco regulatório, como agora bem se viu em Espanha. Porque é mais fácil bater no produtor do que no verdadeiro rendeiro que já pôs o dinheiro fresco.
Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Pinho. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o professor Paulo Pinho pela maneira tão franca e frontal com que tem abordado as várias perguntas e respondido sobre os temas nos quais se distingue como um especialista entre os maiores que há no nosso país, nas áreas de finança, na área de energia, nas áreas de private equity, de capital de risco, e portanto é exatamente sobre essas matérias que nós estamos a trabalhar e em particular nesta fase da comissão de inquérito em que estamos a incidir sobre as opções que foram feitas no SCMEC e na extensão do domínio hídrico. E portanto eu só posso reputar de absolutamente esclarecedoras e apresentadas da forma mais didática que só lhe podemos agradecer, a desconstrução que fez do modo como foram construídas as taxas, como foram aplicadas as taxas de desconto diferenciadas e tão diferenciadas que elas foram, em ambos estes casos, no SCMEC e no domínio hídrico. A minha pergunta, não vou pedir-lhe que repita o que já apresentou de maneira tão clara, e que aliás flagrantemente contrasta com o modo como o mesmo assunto foi debatido aqui nesta comissão por outros intervenientes, eles sim com interesses diretos e com menos isenção em relação aos interesses concretos que trazem, como ficou à vista, e não lhe vou pedir que repita nada disso, vou-lhe pedir que traduza, se é possível agora, em quantificação, esses desvios e esses excessos que foram cometidos por essas opções que foram feitas em termos das taxas, do efeito das taxas de desconto aplicadas. Pergunto-lhe se, nessa quantificação, e para termos uma resposta eventualmente aproximada que nos possa ajudar, se acha que a quantificação que foi feita pela consultora de Cambridge é próxima daquela que identifica.
Como disse, eu conheço esse estudo, revejo-me nele, não acho que haja ali, grandes problemas nesse estudo. Aliás, estou à vontade, que eu conhecia vagamente as pessoas que o fizeram. Como provavelmente vê no meu currículo, eu dou aulas numa boa escola estrangeira, chamo-me Pinho, mas não sou patrocinado por ninguém. Também tenho esse defeito, não consigo atrair patrocinadores. Talvez tenha, mas revejo muito menos depois no contracomentário da Nera, que era talvez aquilo que eu me estava a referir quando dizia que há uns estudos, uns parceiros, uns especialistas que a troco de uma boa quantia conseguem encontrar coisas que eu não é a primeira, nem a segunda, nem será a 20ª vez que vejo, como é que determinadas entidades põe o seu nome, o seu logótipo em determinadas coisas, a conclusão que eu retiro desse estudo da NERA era que provavelmente a EDP devia ter despedido o Dr. Mansonete porque fez um péssimo trabalho. De acordo com a NERA, a EDP perdeu rios de dinheiro com...
Já lá vou
Como eu, como acabei de dizer, acho o Dr. Mansonete uma pessoa brilhante, tecnicamente brilhante. Acho que então, das duas uma, ou o estudo está errado, ou então seria o Dr. Mansonete que estava errado e
parece-me que a realidade não confirma essa hipótese.
Aponto para a segunda.
Agradeço-lhe a sua resposta. Portanto, para simplificar então, e retomando o estudo de Cambridge, o que temos, para além da sobre-remuneração do SCAI, que depois se traduz em manutenção de equilíbrio contratual no SCMEC, mas que é no fundo a sobre-remuneração que já vem dos CAI. Para além dessa, soma-se o efeito da extensão do domínio hídrico nas condições em que foi feita e o efeito da retirada do mecanismo de verificação de disponibilidade. E, portanto, essencialmente, da conjugação destes três fatores, é de onde vêm os tais 14% de rentabilidade das centrais em Quemec.
Por algo que será isto. É esse o cálculo, sim.
Muito obrigado. Pergunto-lhe se esta, se a legislação de 2000, se na legislação de 2004 e na discussão que foi feita em torno dela, a legislação ainda não estava concluída quando o seu professor foi para a REN e, portanto, já na REN poderá ter participado em discussões que possam ter ido a este ponto. Pergunto-lhe se foi discutida a forma de o decreto-lei prevenir estas destruções, porque a ERSE, no seu parecer, alerta para o facto de, da maneira que está escrito, abrir caminho à possibilidade de opções discricionárias que venham a definir taxas diferentes e alertam mesmo que, se a diferença for de 2%, isso pode ter um impacto de centenas de milhões. Perante esse alerta, e naquela altura, foi ou não discutido adaptar o decreto-lei para evitar que isso pudesse acontecer?
Que eu observasse, não. Há esse parecer da ERSE, há documentos da REN. Aliás, um até anterior à minha ida para a REN, que foi enviado para o Ministério da Economia, que alertava para algumas dessas coisas, mas, a partir de determinada altura, o que eu senti era que a REN estava, e tive que ficar uma pessoa que talvez pudesse pedir, estava relativamente afastado do processo. E eu posso dizer, porque é uma graça que estamos na Assembleia da República, como é que eu tive conhecimento do projeto de decreto dos QMEC. Tem mesmo essa graça. Os TMEC foram aprovados através de uma autorização legislativa que esta Casa concedeu ao Governo de então e que ia acompanhada pelo projeto de decreto-lei, que é habitual, como vocês saberão infinitamente melhor do que eu, não quero ensinar o Padre Nosso ao Vigário. E então nós tivemos finalmente acesso a esse projeto graças a um deputado do Partido Socialista, e eu tinha em cima da minha secretária um documento de grupo parlamentar do Partido Socialista, o carimbo, não vou dizer quem era o deputado, mas foi assim que a coisa chegou às nossas mãos. Nós estávamos tão afastados do processo que foi através da Assembleia da República que, na hora da altura, tivemos conhecimento de qual era o projeto definitivo que iria ser aprovado. Portanto, já agora os meus agradecimentos, passados estes anos todos, ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
A REN já esteve mais envolvida numa fase posterior, que é já a do domínio hídrico, da extensão do domínio hídrico. Nós recebemos bastante documentação dessa fase do processo, e o que se constata pela análise dessa documentação é de que há uma primeira fase deste processo, em que ainda antes de qualquer passo legislativo que fosse dado neste sentido, mas já depois dos acordos de cessação dos CAI, é iniciada a preparação do processo de avaliação da extensão do domínio hídrico. Então, antes de passarmos a esse processo nos seus detalhes, porque eu gostava que fosse muito detalhado sobre isso, queria perguntar-lhe se considera que o decreto-lei já dá, há bocado referiu-se, utilizou o conceito económico de opção, peço desculpa, mas opção real. Se essa opção real já estava constituída no Decreto-Lei 240 ou só se constituiu definitivamente na cláusula dos acordos de cessação que estabelece que sem a extensão do domínio hídrico não há cessação dos CAI? Muito bem. Mas na sua interpretação, 240 já abriu a opção. O microfone.
E essa opção 10 já estava no despacho de 2003 que abre o processo dos QMEC, tanto quanto me lembro.
Então, o processo negocial sobre a extensão do domínio hídrico. Portanto, há uma primeira fase que é documentada de reuniões e de um grupo de trabalho que se estabelece entre a REN e a EDP. Esse grupo de trabalho avança aparentemente em boa consonância de princípio durante uma série de tempo, com representantes de ambas as empresas. O engenheiro Manso Neto parece-me que é um dos que representa a EDP nesse contexto, a certa altura são entregues ao Governo as conclusões por parte da EDP, e nós recebemos esse documento que é entregue ao Secretário de Estado Castro Guerra a meados de dezembro, e esse documento é coincidente com aquilo que depois se verifica mais adiante ser a posição da REN sobre a mesma matéria. As taxas de desconto são essencialmente as mesmas e a avaliação da compensação a pagar é essencialmente a mesma. O que acontece é que 15 dias depois surge um segundo documento em que a taxa de desconto do valor residual desce de 6.6 para 4.7 e essa passa a ser a nova posição da EDP. O que é que aconteceu aqui para haver esta mudança?
Sr. Deputado, coloca-me tantas perguntas que eu acho que, mais uma vez, espero que o Sr. Presidente não dê muito tempo, porque são vários assuntos encadeados. A exceção do domínio hídrico, quando começa a ser discutida, eu recebo um telefonema do engenheiro Francisco Saraiva, que era o diretor da Divisão de Planeamento de Centros Produtores, lá no Porto, a dizer que já estavam constituídas equipas também do lado da EDP e começaram a ser feitos um trabalho que foi essencialmente técnico ao nível das equipas, tanto do lado da EDP o engenheiro Seca Teixeira, do lado da REN o engenheiro Francisco Saraiva, e eu vou recebendo N e-mails com diferentes avaliações, diferentes pressupostos, diferentes coisas. Era um interminável de situações que foram vistas e revistas e diabo a quatro. E a determinada altura vai-se convergindo para um determinado cenário. Eu consegui recuperar isso só agora. É um e-mail que me é enviado no dia 5 de dezembro, se não estiver nos documentos que estão recebendo na rede, como deve qualquer coisa, não tenho no arquivo da rede, tenho poucas coisas. 5 de dezembro de 2006, que é enviado para mim, para o engenheiro Vítor Batista, que julgo que também vem a esta comissão, era o administrador que tinha a seu cargo os CAIS, que era o Centro Elétrico Público, eu tinha a parte de estudos, que tinha sido antes do engenheiro Vítor Batista, antes de eu ir para a REN, estamos falando do planeamento de centro de produtores, e que diz-me, a determinada altura, o seguinte: os valores apresentados no e-mail abaixo, versões 1 e 2, são os consolidados com a EDP. E diz-me aqui, noutro sítio, que é o resultado do trabalho conjunto e que já existe acordo da EDP com a equipa da EDP. Portanto, ao nível técnico, houve uma convergência entre a REN e a EDP, portanto, não conhecia esse documento da EDP que me referiu agora, mas que não me surpreende, porque ao nível das equipas técnicas há uma convergência, depois de grandes discussões e até de alguns pressupostos que eu próprio não estaria de acordo, nomeadamente alguns aspectos do custo de capital, mas que pronto, era o acordo possível e que estaríamos relativamente tranquilos, e que atirava para determinados valores. E que atirava para determinados valores. Julgo que aquele que seria o cenário que teria maior convergência, há aqui dois cenários que foram discutidos, aquele que teria maior convergência apontaria para um valor de 931 milhões de euros, para o valor dessa extensão. 931 milhões. Mas há um documento posterior já com outros, que vamos lá, isto depende de tantos pressupostos, eu costumo ensinar aos meus alunos que avaliações por fluxos de caixa descontados valem tanto quanto os parâmetros que lá metem, e portanto a gente muda um parâmetrozinho e muda o valor a que se chega, não é? E portanto, só haver convergência naqueles miríades de parâmetros, coisas como os investimentos que a central de PECOT precisa fazer no ano X, são N detalhes, portanto nós podemos aqui ter um grande número de avaliações diferentes. O que foi feito nessas avaliações, e para que fique claro, foi uma avaliação à luz de todo o trabalho que tinha sido feito nos COMECs. Aliás, a forma como o trabalho foi feito por parte da REN, as tabelas que foram feitas, uma das quais é uma longa conversa, complicada, é fazer o cálculo dessa extensão como se fosse um prolongamento do trabalho do SCAI. É um período do SCAI e, portanto, e depois ao período pós-SCAI, ou pós-COMEC, se assim quisermos chamar. E, portanto, muitos dos pressupostos usados foram os mesmos, nomeadamente quanto a custos de capital. Foi usado o mesmo custo de capital que foi usado para avaliar o valor inicial dos COMECs para algumas coisas. Foi usado o WOC que foi usado nos COMECs para outras coisas, quando, do meu ponto de vista, o que faria sentido era usar um WOC apropriado para a produção hídrica, que teria dado um valor superior. Portanto, quando olho para estes 931 milhões, a minha opinião é que isto é um valor dos mínimos, pelas seguintes razões. Primeiro, nós estamos a avaliar estas centrais usando uma taxa de custo de capital que, do meu ponto de vista, reflete o custo médio ponderado do conjunto de centros eletroprodutores da EDP e não o custo do capital, que reflete o risco daqueles centros eletroprodutores que são os hídricos. Tem um custo de capital, do meu ponto de vista pessoal, mais baixo. Se me pedisse como especialista para avaliar, eu usaria um custo de capital mais baixo. Segundo, esta avaliação é feita num pressuposto de um comportamento destas centrais bem comportado dentro de um modelo valor-água. Ou seja, centrais estão colocadas em mercado para otimizar o funcionamento do sistema. Ora, em sítio algum está aqui incorporada a valia destas centrais para serviços de sistema. Em sítio algum desta avaliação. Na altura, posso dizer como desculpa para toda a gente envolvida, incluindo eu próprio, na altura falava-se pouco de serviço de sistema, não sabíamos avaliar, mas ficava aqui aquele desconforto que estas centrais, libertas da revisibilidade, valem muito dinheiro. E valem muito dinheiro que não conseguimos capturar aqui, em primeiro lugar, porque têm essa possibilidade de ser usadas em serviço de sistema. Mas, senhores deputados, o meu treino é como economista, não é inicial, pois eu digo para brincar aos meus alunos, eu quando era novo era economista, mas depois cresci. E treino a economia da concorrência, muito treino em questões, aliás, parte da minha tese de doutoramento é sobre concorrência no setor bancário. Vamos lá, e qual é o valor estratégico de entregar as melhores centrais hídricas do país, na altura quase todas, a um único produtor? Numa altura em que o mercado estava em market splitting, ou seja, quando havia pontas no sistema, Portugal separava o mercado de Espanha, não havia nem melo coisa nenhuma. Havia um mercado português separado do espanhol e hídrica ditava o preço. Ora, se eu tenho revisibilidade e tenho QMEC, eu tenho que me comportar bem. Eu cobro mais, recebo menos no QMEC, na revisibilidade, não ganho nada em fazer isso. Agora, se eu estou livre da revisibilidade do QMEC, eu tenho as centrais a operar em mercado livre, e tenho todas. E tenho um dia que não há vento, um dia que não há sol, um dia em que está muito frio e na ponta, por acaso, chove e na ponta tem as hídricas a marcar o preço e a marcarem o preço livre de quaisquer constrangimentos. Ora, este valor que qualquer economista entende de monopólio vale muito dinheiro. É por isso que eu continuo a entender que estas centrais nunca podiam ter sido, o mais breve possível, tinha que se respeitar os cais, é a minha opinião, embora, como já disse, não sou jurista, para justificar com blindado estavam os cais ou não estavam. Mas devia-se, não se podia, do ponto de vista da concorrência dos consumidores, perder a oportunidade de colocar as centrais a concurso. Qualquer EDP tem que ficar com algumas. Agora, pensar que fica com todas e depois faz-se um concursozinho para barragens, fica entre mais duas ou três, quando as grandes, que realmente importam, as grandes centros de autoprodutores com bombagem, que são críticas no trading, ficam todos nas mesmas mãos. Eu acho que essa valia nunca foi quantificada, Sr. Deputado.
Enfim, o que nos diz torna ainda mais chocante o que aconteceu a seguir, que quando a EDP sai do consenso que tinha construído, um consenso modesto na sua opinião, mas sai desse consenso para ainda rebaixar mais esse valor, e isto num curto espaço de 15 dias, depois de muitos meses de partir pedra com a REN sobre esta matéria. Outro aspecto que ressalta da documentação que recebemos foi a intervenção do Diretor-Geral de Energia na altura, que a determinado momento, e em face das alterações de posição da EDP, e depois de ter sido recebida a segunda proposta da EDP, já mais baixa, vem pedir à REN que reformule os seus cálculos e impõe como condição de partida dessa reformulação que o valor residual seja descontado à taxa que a EDP propunha, 4.7. Como é que viu essa intervenção e como é que a avalia tecnicamente?
Essa é uma das questões mais discutidas. Eu julgo que fiz esse pedido ao engenheiro Vítor Batista, na altura. Eu vi a REN, na altura, como um consultor do governo e vi a DGGE como um consultor do governo. Na prática, vi-os como tal. A REN era uma empresa de capital maioritariamente pública. Na altura, o único outro acionista era a EDP, que tinha 30%, mas a EDP não tinha qualquer influência na gestão da REN naquela altura. E bem, vimos como consultores do Governo, naquela altura, eu via que todo o trabalho que estávamos a fazer era para ajudar o Governo a tomar uma boa decisão. Mas eu não sei porque é que o Dr. Miguel Barreto fez esse pedido, não sei, posso no recôndito do meu pensamento tentar imaginar porquê, mas mesmo aí não consigo. A posição da REN é que se tratava de um projeto de investimento, devia ser avaliado a um determinado custo de capital, e o que a EDP estava a querer era que o custo do investimento fosse descontado a uma taxa e os benefícios da operação fossem atualizados a outra, o que tinha um grande impacto, uma vez que se tratava de operações a grande distância. Como além disso, não tive a oportunidade de dizer, eu acho que o custo de capital para o resto estava alto e não estão a ser consideradas uma série de outras valias, eu acho que estava mesmo a tentar conseguir desvalorizar em excesso, não sei porquê. e porquê desse pedido aquela extensão do domínio hídrico. A minha sensação técnica é que estava a desvalorizar. Mas porquê, não sei.
E foi discutido na EDP a necessidade...
Na EDP, não sei.
Desculpe, na REN. Perguntava se foi discutido na administração da REN a necessidade de alertar o Governo para, digamos, no mínimo a interpretação errónea que estava a ser feita, na opinião da REN, por parte da EDP e da Direção-Geral sobre a valorização?
Eu, várias vezes, disse ao engenheiro Penedos que convinha que o Governo fosse informado das nossas avaliações diretamente. Disse-o. Eu estava convencido, até há dois dias atrás, que ele teria feito chegar ao Governo um documento nosso que foi preparado explicitamente para chegar ao Governo. Com grande tristeza minha, fiquei a saber que nunca lá chegou. Eu julgo que o engenheiro Vítor Batista poderá ter mais informações sobre esse tema, uma vez que parte desse assunto passou mais por ele do que por mim. Mas a minha posição pessoal foi esta que eu acabei de dizer. Eu entendia que era nosso dever fazer chegar ao Governo a nossa posição em matéria de avaliação.
O que parece ficar à vista é que foi só um documento pessoal do engenheiro Vítor Batista que acabou por realmente dar entrada, e nós temos na nossa documentação, no gabinete do Secretário de Estado. Pergunto-lhe finalmente ainda sobre este tema. Como é que vê os estudos e a emergência dos estudos que depois vieram a ser decididos pela parte do ministro Manuel Pinho como encomenda à Caixa Banco de Investimento, ao Credit Suisse, e que vêm alinhar pela bitola que a EDP, entretanto, tinha estabelecido. Vê como mais um parecer regiamente remunerado à medida do cliente?
Bom, normalmente essas avaliações não costumam encomendadas, não costumam ir muito em contrário àquilo que são os interesses que têm as paga. Eu estou muito à vontade, porque eu tenho feito parceiros para tribunais e tenho tido uma política. Vocês já repararam como é que eu falo? Eu não consigo mentir, não consigo chegar aqui e dizer exatamente o que gosto de pensar. Eu só aceito parceiros, são matérias que eu esteja de acordo com aquilo que me pedem. Mas sou um tipo esquisito, é aquilo que tenho chegado à conclusão. Eu sou um tipo esquisito, é a conclusão que eu tenho chegado. Eu passo a vida, eu podia ganhar muito dinheiro a fazer muitas coisas que não faço porque recuso. O que também tem uma vantagem, as pessoas que não sabem o que eu estou a dizer, uma coisa é aquilo que eu penso. Pode estar errado, mas é aquilo que eu penso. Agora, eu não quero ofender as pessoas da Caixa BI, são pessoas que eu conheço e tenho muita estima, mas queria dizer o seguinte. Eu não conheço os estudos deles, portanto não estou em condições de os avaliar tecnicamente. Ouvi dizer que não tinham usado as produções que saíram do Valor Água. Ora, isso é que eu não consigo entender. Porque é muito difícil modelizar o comportamento dos produtores hídricos, é que em tempos idos a EDP necessitou de criar um modelo que modelizasse o funcionamento das cascatas, que modelizasse o funcionamento das afluentes, que vamos esquecer. Quando a água entra pelo Douro Internacional, por exemplo, essa água, se não é turbinada na primeira barragem, não pode ser turbinada na segunda, não pode ser turbinada na terceira. Entretanto, depois a parte é desviada para a Espanha e depois, quando volta ao Douro Nacional, temos que turbinar sempre seguindo uma após a outra, após a outra. Portanto, o modelo tem que ter uma abordagem de otimização dinâmica. Tentar ver o que é que faz sentido em cada momento estar a produzir, tendo em conta que há uma determinada dinâmica da água. Que diabo, fazer isto com Excel... Pois, faz-se, então não se faz. Mas, como eu disse há bocadinho, uma avaliação de fundos de caixa descontados depende muito da forma como foi modelizada e dos pressupostos e dos parâmetros e de aba 4. O meu a priori, de alguém que faz avaliações, é de que essas entidades não têm as capacidades para modelizar o comportamento do sistema eletroprodutor hídrico que tem a REN e a EDP. Não têm. O modelo Valor Água, por alguma razão, foi criado por grandes mentes que havia na EDP.
Entre o pedido do ministro Manuel Pinho e do Estado de Castro Guerra e a chegada dos estudos, mediaram mais ou menos 3 semanas. Acha que nesse tempo se podia fazer esses estudos?
Claro. Sobretudo se não houver grande preocupação de rigor, Sr. Deputado.
Última pergunta nesta fase, a questão da central de Sines e da extensão sem concurso e sem qualquer compensação da licença que foi dada à EDP para continuar a operar a central de Sines para além do prazo do CAI. Considera que essa extensão já tinha suporte legal no decreto 240 e como é que a classifica economicamente?
Duas questões diferentes. No 240, eu não me apercebi na altura, e acho que ninguém se apercebeu, e outras pessoas com quem eu falei mais tarde, porque já não tinha nada a ver com o assunto, quando essa licença foi atribuída, acho que ninguém se tinha apercebido que o 240 abrisse essa porta. De qualquer forma, se está a perguntar como é que eu avalio, eu ponho as coisas dos seguintes termos, Sr. Deputado. É como se... Vamos lá ver, no âmbito do CAI e do QMEC, o que é que aconteceu? A EDP viu remunerado o investimento que fez na central. Portanto, uma taxa de remuneração sobre o investimento. Todos os custos que teve foram-lhe pagos. Recebeu a amortização da central. Eu costumava dizer que só no setor elétrico as amortizações eram dinheiro, que é aquele, sempre aquela coisa que a gente ensina em finanças, não é? Que as amortizações não são dinheiro. No setor elétrico são, que as amortizações são pagas. Se receberam a amortização, receberam a amortização do capital. Os investimentos que foram realizados na central por imposição ambiental foram pagos pelos consumidores. E no fim a central ficou para a EDP. É um bocadinho como eu ir ao banco, se permite esta analogia, pedir um empréstimo para comprar a casa, pago o empréstimo todo e no fundo o banco diz: ó, meu amigo, mas há aqui uma linha qualquer que nunca ninguém tinha reparado, diz que afinal a casa é minha. É assim que eu leio este processo. Não tive, só acompanhei o processo como cidadão, não tive nenhum envolvimento nisso, mas como cidadão é a leitura que eu faço, sem nenhum envolvimento direto. Portanto, uma opinião é uma opinião...
Se me der licença para fazer mais uma pergunta, eu talvez possa prescindir da segunda ronda. A pergunta dura 10 segundos.
Senhor Deputado, eu hoje até estou muito serena. Faça favor, Sr. Deputado.
Então vá. Muito obrigado, Sr. Presidente. No ano de 2012, o senhor Professor foi indicado pelo Secretário de Estado Henrique Gomes para, numa equipa liderada pelo advogado Nuno Moraes Sarmento, negociar junto da EDP a redução das rendas excessivas que à época estavam a ser, em função do memorando de entendimento com a Troika, que teriam que ser reduzidas naquele contexto. Li num livro que está publicado sobre a economia portuguesa e negócios que ocorreram na economia portuguesa nos tempos mais recentes, que esse nome foi vetado pelo ministro Santos Pereira. Foi assim e que razão conhece ou não para que isso tivesse sido assim?
Olha... Respondendo, começando pelo fim, não me parece que o meu nome tenha sido vetado pelo ministro Santos Pereira. De facto, o engenheiro Gomes fez-me esse convite e eu disse-lhe, eu vou deixar que você siga com o nome para a frente, só para você ver que o nome não passa. Eu vou dizer porque é que eu tinha a melhor relação com o ministro Santos Pereira. Tive muitas conversas com ele, tinha a melhor das relações com o ministro Santos Pereira. O meu nome não terá passado, não foi o ministro Santos Pereira, foi acima do ministro Santos Pereira. Mas eu não tenho prova, portanto não vou dizer qual foi o nome... Mas sabe que o setor elétrico tem alguma influência política. Eu sabia exatamente, e por saber exatamente onde é que estavam essas influências, o Sr. Henrique Gomes, olha, você pode fazer isso. Aliás, fui eu que sugeri o nome do Dr. Moraes Sarmento, está a ver? Fui eu que sugeri o nome do Dr. Moraes Sarmento, fui eu que sugeri o nome do professor Luís Almeida Costa, e disse, se quiser meter o meu nome, meta, mas olha que ele não passa. E disse-lhe onde é que ele não passava. Não foi no ministro Santos Pereira. O ministro Santos Pereira recebeu a indicação para não deixar passar o meu nome. De certeza absoluta. Agora também não lhe vou dizer quem é que eu acho que não o deixou passar. Mas o senhor adivinhará.
Muito obrigado, Sr. Professor. Concluída a inquirição por parte do Bloco de Esquerda, passo ao senhor, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao senhor deputado Hélder Amaral. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Professor Paulo Pinho, agradecer a forma frontal com que tem respondido, o que é bom, porque pelo menos assumiu o lado, e o lado é que há rendas excessivas, é exatamente o objeto desta comissão, e nós precisamos, com alguma seriedade, porque quero preservar o bom nome de toda a gente que está envolvido neste processo, porventura até analisar os resultados e não as intenções, sendo certo que boas intenções estão em ferro cheio, como se costuma dizer. E a primeira pergunta era, há um outro economista que eu também considero, por variedíssimas razões, que é o professor João Duque, que fez um estudo para a EDP, apresentou o estudo, ele está classificado como confidencial, mas alguém da EDP já disse que isso é um mero engano, e portanto ele é neste momento público e que diz que não há evidências de rendas excessivas para a EDP, antes até pelo contrário. Não nos explica quais são os critérios que utiliza. E também não sei se ele é remunerado para chegar a esse resultado. O Sr. Professor, igualmente português, igualmente prestigiado, igualmente professor de economia, diz exatamente o contrário. Eu, se me puder rebater em que é que o professor João Duque não tem razão, eu agradecia e era útil para a nossa comissão.
Não conheço o estudo do professor João Duque, nunca ouvi.
Percebo que a resposta já é mais parecida com as pessoas que fomos ouvindo aqui. Quando a pergunta é concreta e precisa de alguém que já veio aqui, a resposta é não conheço ou não ouvi. Mas registro como boa. Queria então perguntar-lhe que houve, de facto, da parte da ERSE e da parte da Autoridade da Concorrência, alertas. E Vossa Excelência já sofreu alguns. Alertas sobre a recebibilidade, alerta para o modelo do valor água, principalmente as centrais que estavam em mercado e os preços de importação, o efeito evolutivo, a subida em mercado, as centrais em QMEC, houve esses alertas. A minha pergunta é porque é que, apesar desses alertas, quer da ERSE, quer da Autoridade da Concorrência, não foi possível evitar na negociação os riscos que, pelos vistos, confirmam resultar em rendas excessivas?
Sr. Deputado, vou começar pela sua questão anterior. Quando eu disse que não conhecia o estudo do professor João Duque, é porque não o conheço. O senhor mesmo disse que era confidencial. Eu estou aqui apenas para dizer a verdade, não para fugir às questões. E acho que isto tem que ficar absolutamente claro. Não tenho aqui nenhuma agenda contra esse cara, dessas pessoas que está a referir, que vieram aqui a fugir a questões. Não tenho agenda, não tenho problema nenhum em assumir o que fiz ou o que não fiz, ou o que vi ou o que não vi. Quanto à sua segunda questão, acho que já respondi. Eu não estive envolvido nesse processo, desconheço porque é que tomadas as coisas não foram tomadas em conta. Acho que em relação a algumas coisas da ERSE, eu suspeito, tenho ideias de que possa ter acontecido, mas não tenho provas, não tenho evidência e não venho para aqui especular.
Também não tenho nenhuma opinião porque é que os reguladores, tendo feito esses alertas no início, e a ERSE foram dito aqui pelos reguladores, fizeram esse alerta e já lhe foi feita a pergunta, quer aos governos, quer às partes, acabaram por, durante este tempo todo, não fazer nenhuma avaliação crítica, nem fazer nenhuma alerta sobre o risco que estávamos a correr, quer seja na revisibilidade, como lhe chama, quer chama nas taxas de juros, porque não se confirma, nem da ADC nem da ERSE, recebemos mais tarde, nenhuma ação de alerta para o risco que estava a ser confirmado em termos de rendas excessivas. Não tenho nenhuma opinião porque é que isso aconteceu.
Peço desculpa, eu não percebi, o Sr. Deputado diz que eles não fizeram ou que não foram tidos em conta.
Não, eles fizeram alertas, mas não temos notícia, e o regulador Manuel Sebastião disse que nós não fizemos nada porque ninguém nos disse para fazer, embora ele próprio tenha alertado para o risco do valor água, para o risco da revisibilidade, para o risco da taxa de usura. Eu quero perguntar se vocês conseguem perceber porque é que, tendo feito o alerta, depois não tiveram nenhuma ação.
Eu acho que era útil que os senhores descobrissem. Eu não sei.
Sim, senhor. Então eu queria lhe perguntar sobre o domínio hídrico. Reconheceu ainda agora que, de facto, o domínio hídrico houve algumas alterações que eu não vou classificar, porque ontem ouvimos o senhor engenheiro Pedro Rezende, que reconheceu, que, posto do lado da EDP, fez tudo bem, defendeu os interesses da EDP. Se lhes considerar isso. E refutei a ideia de que quem está do lado do Estado deve fazer o seu trabalho de casa. Ele quantificou e disse mesmo que a EDP não aceitaria, se essa cláusula não estivesse, tinha que pedir um valor superior. Vossa Excelência disse, bom, o Governo acabou por não ser alertado, mas estando diretamente envolvido, tendo dado conta e identificando esse risco, eu pergunto, porquê é que Vossa Excelência não tomou a iniciativa de avisar o Governo?
Quando eu, como já tive a oportunidade de dizer, entrei no processo dos QMECs, foi já na reta final do decreto-lei e a determinada altura, quando começamos a olhar para essas coisas, já o decreto estava quase a ser despachado para a Assembleia. Repare, eu entrei na REN poucos meses antes do decreto-lei ser publicado. Muito pouco tempo antes do decreto. E no Ministério da Economia eu não acompanhei esse processo. Eu não fujo às minhas responsabilidades e não fujo àquilo que devia ter feito. Curiosamente, algumas das coisas que o Sr. Deputado está a dizer, também a própria REN tinha alertado já antes de eu ir para lá. E, pelos vistos, também não, umas foram tidas em conta e outras não. Porquê? Não sei. Eu não fiz parte do processo político. desta questão.
Mas fez parte do processo técnico, fez parte da negociação, e acabou de o dizer, que achou estranho a mudança de valores, e até disse que achou estranho que o Governo, porque a REN era parte interessada e a REN saía prejudicada nesse negócio, acabou, reconheceu que não houve alertas para o Governo. E eu gostava de perguntar, porque sendo, estando na parte técnica, não na parte política, tendo em conta o seu interesse na matéria, não fez um alerta evidente, não chamou a atenção do Governo?
Sr. Deputado, nós estamos aqui a fundir duas coisas, estamos a falar dos CNECs ou da extensão do domínio hídrico?
A minha pergunta foi sobre a extensão do domínio hídrico.
Ah, então vamos chegar à extensão do domínio hídrico.
Fui clarinho em extensão.
Eu há bocadinho já tive a oportunidade de dizer que nós fizemos estudos, nós fizemos avaliações, e eu disse ao engenheiro Penedos, que era quem assegurava a maioria dos contactos com o Governo, que convinha que isto chegasse às mãos do Governo. E, como tive aqui a oportunidade de dizer, soube agora que ele não fez chegar ao Governo este documento que o engenheiro Vítor Batista fez chegar a adjuntos do Governo, que estão lá bem claramente identificados quem são. Foi essa a iniciativa que nós tomámos. Nós estávamos a funcionar nesta matéria, como era habitual na REN naquela altura, bastante como consultor do Governo. A REN, ao contrário do Sr. Deputado está a dizer, não é prejudicada nesse processo. Para o Sr. da REN, não tive contrato absolutamente nenhum. Sou prejudicado enquanto cidadão. Ora, o acionista da REN não é minimamente prejudicado por este processo. Onde é que o acionista da REN é prejudicado? É lado nenhum. E se havia pessoa que conhecia bem a composição do resultado da REN, era eu, tinha outra área sob minha responsabilidade, de controle de gestão, que olhava particularmente para essas questões. Portanto, posso lhe garantir que o acionista da REN não sai minimamente prejudicado. Porque se saísse, eu seria obrigado a colocar a questão em Conselho de Administração. Agora, isto fez parte de um montão de coisas que nós fizemos, de trabalho de assessoria ao Governo, trabalho de técnico com a EADP, para preparar aquilo que virá a ser o cálculo do valor a pagar ao sistema pela extensão do domínio hídrico.
Portanto, é legítimo concordar, como disse aqui o antigo Presidente da REN, que quem sai prejudicado é o interesse público. Não a REN, mas o interesse público claramente sai prejudicado.
Essa é a minha opinião.
Falou há bocado, e parece concordar com o que diz o regulador Vítor Santos, que um dos principais fatores que determinam a compensação adicional tinha sido o diferencial entre a taxa de juros e a parcela fixa, e a taxa de atualização de montante de compensação dos COMECs, e a inexistência de monitorização das centrais, que agora fez referência. A minha pergunta é, não havendo monitorização, e tendo dito até que a revisibilidade estava prevista, tanto podia ser para a EDP pagar ou para receber, em que é que se baseia para se essa revisibilidade existia, se não houve fiscalização das centrais, em que é que se baseia para confirmar que houve aqui rendas excessivas para a EDP?
Nós estamos aí a confundir duas coisas. Eu acho que foi claro. Eu acho que há uma criação de uma renda é quando eu actualizo os cash flows do CAI e depois os recapitalizo a uma taxa diferente, sendo do meu ponto de vista o risco não é diferente. Esse risco não é diferente, a taxa de capitalização para calcular a prestação anual devia ter sido a mesma, pelo menos durante os 10 anos da revisibilidade.
Portanto, é exatamente aí que considero que há um risco
que eu acho
e uma evidência da renda excessiva.
Há um aumento do valor económico, aliás, a própria ERSE também diz isso num documento deles, e que há por essa via uma não neutralidade do COMEC.
Era isso que eu lhe queria perguntar, para lhe fazer uma pergunta, que responderá, é uma opinião, que é, eu tenho feito essa pergunta, que é responder à dúvida que foi lançada aqui de que o Governo foi pouco diligente, houve algum compadrio, no bom sentido, da União Europeia na avaliação que fez e porventura os reguladores foram também pouco diligentes. Sendo tão evidente como diz, os riscos eram tão evidentes e sendo certo que a partilha de riscos devia ser mais evidente, eu pergunto como é que é possível que a União Europeia, Governo, Parlamento, que também avaliou reguladores, lhe tenha escapado esta partilha de riscos tão evidente que resulta em valores que não sabemos se são certos, porque objetivamente os únicos que nos provam aqui que há rendas excessivas é Cambridge, porque todos, quer os reguladores, quer o Parlamento, ninguém nos conseguiu ainda trazer um documento em que prove a evidência dessas rendas excessivas. É porque eu queria saber se tem alguma explicação, porque é que sendo tão evidentes e tendo feito tantas auditorias, nunca chegou a essa conclusão?
Eu não fiz essas auditorias. Eu acho que, eu não sei se entendi exatamente o Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado acabou por dizer, ou então eu percebi mal, que verificou que a ERSA chamou a atenção que este, que chama-lhe há bocadinho brincadeira de custos de capital, aumentava o valor do MEC, face àquilo que deveria ser o seu valor. Portanto, acho que a ERSE, se alguém... E até quantificou o valor, tanto que eu não me recordo. Já não dei o número da cabeça, mas a ERSE quantifica esse valor. Portanto, contra o que o Sr. Deputado está a dizer, peço imensa desculpa, a ERSE faz uma quantificação. Quanto à Comissão Europeia, eu julgo que ela se incidiu, sobretudo, sobre o aspecto competitivo do TMEC, sob o efeito do mercado e não sob o efeito de rendas excessivas. Portanto, acho que o Sr. Deputado não compreendeu bem o estudo de... Peço desculpa ser tão direto, mas tenho que dizer isto. Porque o estudo é muito... A Comissão Europeia estava preocupada com o efeito concorrencial e eu próprio tenho uma coisa escrita sobre o tema. Eu acho que os TMEC foram uma solução muito mais interessante do ponto de vista da concorrência no mercado do MIBEL do que foram os CTCs espanhóis. Porque os CTCs espanhóis induziam distorções no mercado, fazendo com que as centrais, por exemplo, não querendo oferecer acima dos 36 euros megawatt-hora, e a forma como foi montada o CMEC inicialmente baseou-se precisamente na experiência espanhola para evitar esses efeitos anticompetitivos. E eu acho que foi isso que a Comissão Europeia valorizou positivamente. Agora, acho que ninguém pediu à Comissão Europeia se havia aqui uma renda excessiva ou não. Até que a experiência, a expressão renda excessiva só foi que começou a ser popularizada entre nós, a quando do memorando de entendimento que é assinado entre Portugal e chamada Troika, e portanto, achamos aqui, se peço-me desculpa, mostrar coisas diferentes.
Não parece. O engenheiro Sampaio Nunes considera os comex nulos ou até ilegais, e até sugere a esta comissão que faça uma queixa. Eu, lendo o artigo 101 do Tratado da União sobre o funcionamento, vejo que há ali um problema de concorrência. E esta comissão, isto é um processo, nós temos que chegar à conclusão, bom, afinal a União Europeia, do ponto de vista da concorrência, fez alertas, mas não os proibiu. E aliás, e todas as pessoas que ouvimos aqui disseram, como é que o senhor diz que há rendas excessivas se a União Europeia avalizou e não o encontrou? Como é que o senhor diz que há rendas excessivas se a autoridade da CERS não monitorizou, fiscalizou e também não chegou a essa conclusão? Daí a minha pergunta, que é para podermos caminhar, para saber se de facto era possível ter descoberto e onde é que estão exatamente os riscos. É, obviamente, na fixação da taxa de juros, é no valor água, já percebi que o valor água, e já todos nós temos perguntas sobre isso, é um fator muito determinante nessas rendas, também se quiser explicar melhor como, muito bem, mas a minha pergunta era, no fundo, para desmontar aquilo que nos foram vindo dizer aqui, para podermos avançar e saber quem é que em determinado momento devia ou podia ter feito qualquer coisa para evitar essas rendas excessivas, porque o Parlamento só conhece o relatório da ERSE agora, na instalação dessa comissão de inquérito. Não conhecíamos antes e eu acho que devíamos ter conhecido antes.
Eu, como já disse, só conheci o relatório da ERSE, já eu estava na REN. Portanto, ele será algures de 2004 e 2005, não sei exatamente qual é a data dele. Como também já tive a oportunidade de dizer, não sei como é que se desenrolou o processo político. Portanto, não sei explicar porque é que as pessoas não ouviram os alertas ou deixaram de ouvir. Nunca tive uma reunião no Ministério da Economia com ministro nenhum sobre o tema dos CMECs. Não acompanhei o processo político, acompanhei algumas coisas do processo técnico. E no processo técnico fizemos alertas, tínhamos que fazer. Agora, não sei dizer mais.
Há quem considere que um dos fatores que também potenciou as rendas excessivas é a existência dos CMECs e também o regime pré. Há quem diga que através depois dos 1.800 megawatts-horas de licenciamento nós já ultrapassamos o razoável, porque continuamos a pagar CMEX, e há quem considere, como o engenheiro Mira Amaral, dizendo, bom, 3.400 megawatts é para lá do razoável. É evidente que nós temos hoje uma previsão para 2020 de 5.400 megawatts-horas.
Senhor deputado, solicito-lhe, conclua, por
terminarei.
Favor.
5.400 megawatts-horas, eu pergunto em que medida algo que também parece ser uma boa ideia, que é a existência de energias renováveis, pode, como já chamaram, que já chamaram monstro elétrico, entre outras coisas, distorcer, na sua opinião técnica e especialista da matéria, distorcer tanto o mercado e potenciar ainda mais rendas para o setor eletroprodutor.
Não sei se tenho muito a acrescentar à resposta que já dei sobre esse tema, que aliás foi bastante longa. Quanto a distorcer o mercado...
Senhor professor, deu de facto...
Em termos sobre custo,
Peço-me desculpa. Deu respostas, não quantificou, foi. A minha pergunta é em que medida? Se é nos 1.800, como consideram alguns, se é nos 5.300, que consideram outros...
Conclua, mais por favor.
Para percebermos em que medida, qual é o grau que estamos a falar.
Sim, para responder, Sr. Professor... Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Professor.
Quando eu tinha a responsabilidade por uma coisa que se chamava o PESEP, Plano de Expansão do Sistema Eletroprodutor, que era um documento que a RENE organizava, produzia anualmente, na altura em que a RENE ainda tinha a competência, eu diria quase soviética, de planeamento central do sistema eletroprodutor. Nós fizemos N ensaios para diferentes níveis de penetração da PRE, que levantava à RENE dois tipos de problemas. Por um lado, o impacto sobre os custos do sistema, e por outro lado, já não tanto à área, que é da minha sua responsabilidade, e à questão do planeamento propriamente dito, centros produtores, mas que levantava também à área de planeamento da rede e de gestão do sistema, problemas complicados. Dois tipos de problemas. A rede elétrica teve que fazer investimentos colossais para ir captar essa energia elétrica, porque ela era produzida em sítios onde não habitualmente não havia centrais nem havia consumo. Portanto, para além do sobrecusto propriamente dito, que devia ter energia que era muito mais cara que os preços de mercado, e não houve os investimentos na rede. E pronto, levantava-se o problema da intermitência dessa energia. Por ser intermitente, não há sol quando a gente quer, e de noite então nunca há sol, e não há vento quando a gente quer. Nós tínhamos que criar mecanismos de reserva, centrais tinham que estar de reserva para fazer face às oscilações do vento, tudo isso ia implicando um grande número de custos. Eu não lhe vou responder se são 3 mil megawatts, são 2 mil ou são 1000. O que nós fomos mostrando nos ensaios que fizemos, e que estão documentados, e já não sei isso de cor, portanto, a minha resposta está em documentos de há muitos anos, e há muitos anos de noite para eles, é que havia determinados níveis de penetração de renovável intermitente que iriam aumentar muito os sobrecustos do sistema. Mais, nós verificávamos, sobretudo quando em determinada altura há um excesso de voluntarismo e já se queria licenciar, julgo que eram quase 3 mil megawatts de uma só vez, que o sistema português não aguentava esses 3 mil megawatts, que ia haver períodos em que íamos estar a exportar energia a zero, como veio a acontecer, o Sr. Deputado e o juiz sabe. E, portanto, eu acho, como já disse há bocadinho, que nós devíamos ter sido menos voluntaristas. Agora, não acho que não há... Há aqui um balanço entre a descarbonização e o custo que queremos pagar. Isto é uma coisa que se aprende em economia do ambiente. O ambiente tem um custo, todos nós temos que o pagar. Agora, nós temos que balancear quanto é que queremos pagar em troca do benefício. Portanto, há um equilíbrio que depende das preferências dos agentes económicos. Eu acho que, como nós éramos um bocadinho mais pobres, como os alemães, devíamos ter sido um bocadinho mais moderados. Agora, não posso pôr-lhe aqui, ora, de repente, sem olhar para esses estudos há não sei quantos anos, devia ter sido 1.493,2 megawatts. Não consigo dizer, como é evidente. Mas acho que é essa a perspectiva. A minha opinião é que fomos longe demais e os nossos estudos do PESEP já na altura demonstravam um bocadinho. Nós éramos cautelosos porque éramos, mais uma vez, a RENE naquela altura era sobretudo um consultor do governo nessas matérias e tínhamos de ser cautelosos, mas mostrávamos ao governo as simulações feitas com o valor água, o que é que apontavam que iria acontecer. Aliás, estava a esquecer outra, nós nem tínhamos capacidade de interligação com a Espanha naquela altura suficiente para acomodar toda aquela energia que estava a ser lançada em rede. Porque essa intermitência levanta problemas de estabilidade da rede.
Temos 1,5 gigawatts.
Devemos,
senhor deputado,
cerca de 1,5 gigawatts.
Na altura era menos.
Senhor deputado, por favor.
Na altura nós estávamos a fazer a linha Alqueva-Balboa, não havia interligação pelo sul do país, que já hoje existe, porque levantava problemas à gestão do próprio sistema, porque o sistema era mais instável. Concluí.
Muito obrigada, Sr. Professor Paulo Pinho. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito ainda obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Paulo Pinto. Muito. Paulo Pinho, desculpa. Paulo Pinho, muito boa tarde. Eu ia colocar-lhe. Pedindo-lhe que nos ajudasse a perceber o seguinte, já soubemos que, portanto, já nos referiu que foi adjunto do ministro Carlos Tavares e que depois passou para a administração da REN. Ora bem, independentemente do papel que direto possa ter tido relativamente à matéria enquanto adjunto do ministro Carlos Tavares nesta matéria, enfim, já nos disse algo sobre isso, mas enfim dirá o que muito bem entender. Mas, portanto, independentemente da sua intervenção direta, há um dado que é objetivo, que é o seguinte: o governo, o 15º governo constitucional, que foi ministro, Dr. Carlos Tavares, esteve em funções até 17 de julho de 2004. Até 17 de julho. Nesse dia é substituído pelo 16º Governo Constitucional, presidido pelo Dr. Pedro Santana Lopes, tendo como ministro o Engenheiro Álvaro Barreto e como secretário de Estado o Dr. Manuel Lancastre. Isto em 17 de julho. E em 28 de setembro dá entrada a proposta de lei da autorização legislativa que conduziu à alteração do Decreto-Lei 2004 e, portanto, o Decreto-Lei dos CMECs, transforma os CAI em CMECs. Ora bem, passaram-se exatamente 2 meses, ou seja, o Governo toma posse a 17 de julho, os membros do Governo sentam-se nos respectivos gabinetes, é elaborado o programa do Governo, o programa do Governo é debatido na Assembleia da República, há uma proposta de lei que tem de ser elaborada, que tem de ser tramitada em Conselho de Ministros, aprovada em Conselho de Ministros, ela chega à Assembleia da República 2 meses após a posse do Governo e acompanhada do decreto-lei. E, portanto, há aqui, das duas uma, ou há um trabalho em tempo absolutamente supersónico, ou estava elaborado, ou seja, o 16º Governo ou conseguiu preparar um decreto-lei e fazer tramitar a respectiva proposta de lei em Conselho de Ministros num prazo de 2 meses, após a sua tomada de posse, ou então o trabalho estava feito. E, portanto, o que lhe pergunto é que conhecimento é que tem do trabalho preparatório deste decreto-lei e da proposta de lei da alteração legislativa feita no governo anterior, até porque esta matéria terá sido negociada em Bruxelas e, portanto, não é crível que tenha sido já o 16º Governo Constitucional tenha tido tempo para negociar em Bruxelas o que era preciso negociar e em 2 meses apresentar todo o trabalho, a proposta de lei e o acompanhado do respectivo decreto de lei. E, portanto, o que lhe pergunto é que conhecimento é que tem do trabalho que foi realizado pelo Governo em que foi adjunto o Ministro Carlos Tavares.
Sr. Deputado, eu, ao contrário do que o Sr. Deputado acaba de dizer, eu comecei por explicar que não fui adjunto do Ministro Carlos Tavares. Portanto, ao contrário do início da sua declaração, eu disse exatamente o oposto do que o Sr. Deputado está a dizer. Portanto, peço imensa desculpa. Tive sim a oportunidade de dizer qual foi a minha colaboração como consultor, na altura que estava na direção da minha faculdade e a dirigir o programa de MBA da minha faculdade, e portanto não estava lá no Ministério no dia-a-dia nem na expressa. Tive a oportunidade de dizer que não estive de qualquer envolvimento no processo dos COMECs no Ministério da Economia. Agradeço imenso ter-me dado esses timings, que se eu tivesse ouvido isso mais cedo, ter-me sido mais fácil explicar a outra pergunta que tive, porque é que não tive também, quando estava na REN, envolvimento direto no diploma, porque quando chega à REN já está o diploma pelos vídeos, eu não conhecia esses timings tão rápidos a sair do Ministério da Economia. Olha, Sr. Deputado, eu não tenho resposta nenhuma para lhe dar, a não ser esta, eu não tive envolvimento.
Já nos disse que estava na REN quando teve conhecimento por via de um deputado do Partido Socialista do conteúdo do decreto-lei. O que significa, e aqui há uns, curiosamente, nesta comissão de inquérito foi-nos revelado que acho que foi o engenheiro Jorge Borrego, que teve conhecimento do parecer da ERSE em 2017 por via de um requerimento do grupo parlamentar do PCP, o que demonstra que a Assembleia da República, de facto, pelo menos dito, está a ser útil ao país, porque está a permitir revelar algo que estava no segredo, que estava no segredo dos deuses. Mas, Sr. Professor, eu coloco assim a questão. Nós nesta, isto não o envolve diretamente, claro, nem direta nem indiretamente, porventura, mas temos visto ao longo deste inquérito várias personalidades que circulam, até, enfim, a comunicação social já chamou as portas giratórias entre as consultoras e gabinetes governamentais. E temos aqui, vi várias personalidades, doutores engenheiros, Ricardo Ferreira, João Conceição, Pedro Rezende, Miguel Barreto, que passavam sucessivamente de consultoras, designadamente, há aqui duas consultoras que surgem com muita frequência, a Boston Consulting Group, BCG, e a A.T. Kearney. Eu pergunto-lhe da colaboração que teve a nível governamental com o Ministério da Economia, conhecimento é que tem do trabalho desenvolvido por estas consultoras ao serviço do Governo?
Muito bem. Eu parte já respondi, outra parte não. A BCG, na altura, vamos lá ver, comícios de conversa. Eu já disse várias vezes que sou diretor de um MBA. O sonho dos diretores de MBA é colocarem o máximo possível de alunos que acabam nas consultoras. Porque as consultoras recrutam normalmente o talento de mais alto potencial. Como consultoras e bancos de investimento. Nós gostamos muito de colocar pessoas à saída do MBA. E esforçamos muito por isso. Porque são locais que têm pools de talento notável, pessoas muito inteligentes, com muitas qualificações. E, portanto, às vezes é preciso pessoas com essas características e é um dos sítios onde todas as empresas públicas ou privadas fazem abundante recrutamento. A entidade a qual estou ligada também passa a vida, não tem nada a ver com o governo, é totalmente privada. Aliás, se há uma coisa que tem característica, é quase o seu grande distanciamento em relação ao Estado, também recruta muita gente que veio das consultoras. É um pool de recrutamento normal para qualquer entidade, tendo em conta que são locais de passagem de muita gente brilhante e muito talentosa. A BCG, no tempo em que eu estive no Ministério da Economia, fez um projeto para o Ministério da Economia, foi um projeto pequeno, relativo aos setores do têxtil, vestuário e calçado. Foi um pequeno projeto, correu, do meu ponto de vista, muitíssimo bem. E em que nenhuma das pessoas envolvidas nesse projeto veio ser contratado pelo Ministério da Economia ou por nenhuma destas empresas que estamos agora a referir. Aliás, o responsável por esse projeto por parte da BCG, hoje em dia, é o responsável da BCG na Colômbia. Foi essa carreira que teve em Portugal. Até saiu do país para dirigir a BCG na Colômbia. O professor Ricardo Ferreira, já aqui, tive a oportunidade de explicar porque é que ele apareceu no Ministério da Economia. Fui eu que recomendei ao Dr. Carlos Tavares que o contratasse. Porque o conhecia, era doutorado em Economia Industrial, um indivíduo brilhante, um indivíduo com bastante conhecimento da concorrência e da regulação, que era uma área-chave no Ministério da Economia. Portanto, fui eu que recomendei. Portanto, a explicação é tão tenebrosa que lhe digo já aqui. Fui eu que recomendei e da mesma maneira que os recomendei hoje em dia, Penedos, mais tarde que o contratasse para a REN. Outras pessoas terão as suas explicações. Fora isso, consultores no Ministério da Economia. Tivemos a IT Carney, é verdade, me referiu, fez um trabalho excelente que levantou um problema. Eles ofereceram o trabalho ao Ministério da Economia e é um funcionário veio informar que o Estado não podia aceitar ofertas, não tínhamos que lhes pagar qualquer coisa. Fez um trabalho de reorganização de algumas áreas do Ministério, correu extremamente bem e acho que custou, eu já não sei se foi meia dúzia de euros, porque tinha que se cobrar, tinham que pagar qualquer coisa. Sabe que na altura havia uma crise e eles, muitos deles estavam disponíveis para trabalhar por quantias que não são as quantias de mercado. Por último, quando eu estive no Ministério da Economia, houve um grande projeto que não foi pago pelo Ministério da Economia, foi pago pelas empresas, pela comunidade empresarial, que foi um projeto grande do McKinsey Global Institute sobre a produtividade na economia portuguesa, que foi quando apareceram aquelas questões sobre os problemas da informalidade, os problemas da falta de concorrência em alguns setores, etc. Esse projeto eu acompanhei, eu pessoalmente, muito de perto. Aliás, enquanto estava a decorrer os comércios, eu estava, entre outras coisas, a acompanhar esse projeto. Foram esses projetos, como lembro, do Ministério da Economia, com consultoras. Se houve outros, pode ter havido, com certeza, mas foram aqueles que eu tive conhecimento, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Professor. O problema que nós temos aqui é que nós temos, por um lado, um Estado português, que tem a obrigação de zelar pelos seus interesses e pelos interesses dos cidadãos, e os interesses cidadãos contribuintes e cidadãos consumidores, neste caso consumidores de energia. Temos, por outro lado, empresas que são fornecedoras de energia e que sendo empresas privadas, que passaram a ser, olham para os seus lucros, e depois temos aqui consultores que o Governo contrata a consultoras privadas, e que depois cessam a sua colaboração do Governo e continuam a colaborar com as consultoras, que depois também são contratadas pelas empresas. E, portanto, temos aqui uma relação triangular que se torna difícil depois discernir nas suas consequências e que deixa aos cidadãos, cria alguma perplexidade junto aos cidadãos, sobretudo quando eles depois sentem que os custos que pagam pela energia não param de subir. E, portanto, há aqui uma relação que revela alguma promiscuidade que é suscetível de gerar perplexidade e desconfiança junto dos cidadãos, mas também é para isso que esta Comissão de Inquérito foi constituída. Aqui, como o tempo vai avançando, há ainda duas questões que gostaria de lhe colocar. Uma delas é a seguinte, é se teve conhecimento do draft que foi enviado pela EDP, para que esteve na base da resolução do Conselho de Ministros de 2007, portanto, com vista à alteração do Decreto-Lei de 2004, é elaborado um draft pela EDP que é enviado ao Governo para proceder a essas alterações, que foi enviado pelo engenheiro Manso Neto. Pergunto se tem conhecimento deste processo.
Eu, se me permite, ainda vou pegar na sua questão anterior e vou pegar também na sua atual. Eu vou dizer se há uma coisa que vai chocar muito o senhor deputado, mas eu acho que um dos problemas que os governos têm é não terem dinheiro para contratar consultores. Porque se o tivessem, se calhar muita coisa tinha funcionado de maneira diferente, senhor deputado. E vou-lhe explicar porquê. Porque um dos problemas que nós temos é porque o governo não tem, e não é o governo A, B, C ou D do partido A, B, C ou... Eu estou a falar do governo em geral. Porque não têm dinheiro para contratar consultores, o que é que acontece? Deixam com grande frequência que sejam as empresas, os interesses, a pagar os consultores que depois o governo vai usar. E esse tem sido um enorme problema. Porque, e o senhor deputado fará, é uma sugestão que eu faço, o senhor deputado e os outros senhores deputados que farão as investigações que tiverem que fazer, em muitos processos o que acabou por acontecer foi que o ministro não tem recursos humanos qualificados para lidar com um determinado problema e depois aparece a empresa que diz ao senhor ministro, eu arranjo-lhe os advogados e eu arranjo-lhe os consultores. Já há muita coisa que foi legislada com base em parceiros em trabalho técnico feitos por entidades que foram pagas por aqueles que deviam estar a ser regulados ou aqueles que têm interesses objetivos. Eu preferia que o Estado português, como se tivesse dinheiro, pudesse gastar o dinheiro de forma independente, sem ter que depender dessas coisas. Eu não lhe vou revelar exemplos, até porque não conheço muitos. Quando eu lá estive, isso foi contido ao mínimo. Há umas coisas vinham, e uma tradição em que as empresas eram nacionalizadas, e portanto as empresas eram nacionalizadas, eram do Estado, o Estado não tinha dinheiro, as empresas tinham, era o Estado a tirar de um bolso a pôr no outro, e os interesses achava-se que convergiam, e não convergiam muitas vezes. O problema é que alguma dessa prática continuou. Eu devo dizer que já tive, não foi nenhum dos ministros com quem eu trabalhei diretamente, um ministro assim, eu tive algum problema, que tive logo aqui falando tal, a dizer que me pagava tudo e mais alguma coisa, de consultores, não sei o quê, tive que pôr os travões imediatamente, porque eu sei que isso às vezes é prática. E acho que o senhor deputado, que era um assunto, sim, que uma vez a Assembleia da República devia ver, era saber quem é que está a pagar os estudos que às vezes estão por trás de determinadas peças de legislação. Se calhar tínhamos, se nós cidadãos, íamos ficar muito chocados. Quanto à sua segunda pergunta do projeto de resolução, eu estive seguramente envolvido em algum do trabalho técnico que levou à necessidade de revisão dos parâmetros que vinham de 2004, por exemplo, em 2004 estava-se a prever uma taxa de um preço no mercado do Mibel que era 36 euros, estava completamente desacualizado. Então, havia parâmetros, havia coisas que tinham que ser revistas. O texto, eu não me recordo de ter visto esse texto que se me diz que o Dr. João Manso Neto enviou, eu não me recordo de ter visto. Mas não estou a dizer que não tenha visto, hein? Não me recordo. Se eu era capaz de ter dito, lá está a EDP outra vez a legislar. Eu sou o género de pessoa a dizer essas coisas.
Aliás, eu coloco a questão precisamente por causa disso. Se é razoável que seja a própria EDP a elaborar e enviar ao Governo o draft que vai servir de base à resolução do Conselho de Ministros relativamente à qual a EDP é diretamente interessada.
Senhor Deputado, se calhar a primeira parte da minha resposta respondeu a essa segunda parte.
Percebi que sim. Aliás, devo dizer-lhe que relativamente à questão... Relativamente à resposta que referiu anteriormente, quanto aos...
Há uma coisa que eu posso garantir ao Sr. Deputado, não foi a REN que elaborou a legislação.
Já agora, e voltando um pouco atrás, não, relativamente ainda ao Decreto-Lei de 2004, que só teve conhecimento, como nos explicou, por via de um deputado desta Assembleia, não teve também conhecimento do parecer da ERC e da Autoridade da Concorrência sobre esse diploma.
O da ERC, eu já disse aqui que quando ele saiu, não só tive conhecimento, como o analisei com cuidado. Até que vinha de encontro algumas preocupações que nós já tínhamos tido. Eu na REN, não me lembro qual foi o último draft que eu vi do diploma, mas deve ter sido já quando a coisa estava quase, como disse, já quase quando estava aí para a Assembleia.
A minha última questão é a seguinte.
Mas só, Sr. Deputado, agora para que eu explique, para ficar absolutamente claro. Nós vimos drafts do diploma e depois tivemos um período de silêncio durante o qual não vimos nada, não sabíamos o que é que estava a passar, e depois recebemos o tal papel com o carimbo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando o diploma, aliás, já tinha vindo para cá. Portanto, nós tivemos ali uma espécie de período de blackout que eu me lembro.
A última questão que eu queria colocar diz respeito ao problema do modelo valor água. Portanto, o modelo de valor água, segundo sabemos, é calculado pela REN na base de elementos que são fornecidos pela EDP. e depois é assumido por Estado. Julgo ser assim, se não é assim, dir-me-á, mas a questão que se nos coloca, que gera alguma perplexidade, é como é que os cálculos do modelo que visam, obviamente, compensar ou beneficiar, conforme o ponto de vista, a EDP, seja feito com base em elementos fornecidos pela EDP à REN e sendo depois transmitidos ao Governo. Portanto, já agora pedi-lhe que nos pusesse a sua posição sobre este problema.
Agora vou ter que ser professor outra vez. É muito mais complexo que isso. Vamos lá recuar no tempo. O modelo Valor Água, como aqui já disse, surgiu de uma necessidade clara de haver um modelo de planeamento dos centros eletroprodutores. O modelo ainda nasceu dentro da própria EDP, antes de haver separação, antes de haver o unbundling, antes de haver separação entre REN e EDP, e tinha o objetivo de criar um modelo de programação dinâmica que permitisse otimizar as produções em cada momento do tempo, tendo em conta, como já disse, afluências, condições hidrológicas, etc. Quando há a separação entre a REN e a EDP, o modelo Valor Água fica na REN, na Divisão de Planeamento de Centros Produtores, no Porto, na Rua Sá da Bandeira. O modelo é registado em nome da REN, que é o detentor da propriedade intelectual do modelo. E, é evidente, há cópias do modelo que estão fora da REN, por razões várias, mas, quando estamos a falar na altura do cálculo do valor inicial dos QMECs, o modelo Valor Água era o modelo Valor Água a ser gerido pela REN, com a modelização que é feita pela REN. Quando se tem que fazer determinados cálculos, é necessário entrar com determinados pressupostos. Pode parecer chocante que alguns pressupostos tenham que vir da EDP, mas é a EDP. Calma, se é preciso. É a EDP que opera as centrais, é a EDP que sabe quais são determinados custos. Estes custos, no âmbito do CAI, eram verificados pela própria REN. Tinha uma divisão que só se dedicava a fazer análise dos CAIs, que era, divisão, aliás, dirigida pelo G. Fernando Santos, aliás, também uma pessoa brilhante. E, portanto, não eram os parâmetros que a EDP não dizia, tomem lá estes números e metam estes números no modelo. A coisa não funcionava assim. Esses parâmetros eram sujeitos a um sem número de verificações. Havia benchmarks, aliás, pudesse rever o decreto-lei dos QMECs. Há uma série de referências a índices de referência internacional que tinham que ser usados, há uma referência a uma série de parametrizações que eram validadas pela REN. A REN não era simplesmente alguém que recebia os parâmetros que a EDP lhe dava e os usava. Em algumas matérias específicas de custos concretos de operação das centrais, o dono da central é que sabe quais são os custos, é que sabe recursos humanos é que lá tem, custos é que tem com esses recursos humanos, mas esses custos eram validados pela REN. Portanto, não era uma situação em que a EDP basicamente fazia o feed-in dos parâmetros para colocar o nome dele e a REN assobiava para o lado. Não era essa a filosofia da REN, não era essa a atitude das pessoas que na REN no dia-a-dia trabalhavam com o modelo. E, aliás, os senhores vão ter aqui a testemunhar duas pessoas que trabalharam no seu dia-a-dia com o modelo. Uma delas, o engenheiro Vítor Batista, e outro, que era, ele não vem cá por essa razão, vem cá por ter sido diretor-geral da Geologia e Energia, mas vem cá o engenheiro Pedro Cabral, que era uma pessoa que trabalhava nessa direção, trabalhou comigo diretamente e que trabalhava lá no dia-a-dia, que lhe pode até explicar, se quiser, os detalhes todos que o senhor entender, sobre como é que no dia-a-dia eles funcionavam como modelo, mas não era assim. Portanto, a REN também, nós podemos ter muitos defeitos, mas então, não éramos assim propriamente uns tontinhos que recebíamos quaisquer números que nos mandavam e enfiava-se para dentro do modelo. Tudo isso era objeto de verificações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico por aqui nesta ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, concluída que está a primeira ronda, vamos iniciar a segunda ronda e começo que será questões colocadas por todos os senhores deputados. Senhor Professor, responderá apenas no final.
Só no fim.
Portanto, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor, eu tenho que lhe dizer, eu fiz parte da Comissão de Inquérito ao caso BES e que deixou tão boas recordações neste Parlamento e devo dizer que é com grande orgulho que vejo um convidado nosso, no seu caso, a ser muito pragmático e imparcial nas respostas que tem dado. Porque, grosso modo, criticou governos do PSD, governos do PS, e isso reforça a sua credibilidade e a importância daquilo que nos diz. Portanto, não olhou aos governos nem à cor, nem à opção política. Isso é que valoriza as comissões de inquérito, porque é assim que podemos apurar a verdade. Eu não podia deixar de registar, de falar sem registar isto. Grosso modo, há aqui quatro grandes questões sobre as quais a comissão de inquérito vai ter que tomar uma opção. Eu vou-lhe só fazer duas questões. O senhor professor disse que a taxa de desconto terá originado um sobrecusto relevante na fatura da energia. A primeira pergunta que eu lhe faço é quando é que essa taxa de desconto, quanto é que essa taxa de capitalização a considerar no cálculo do COMEC foi decidida? Porque esse é o fator essencial. Quem é que decidiu? Quando é que isso foi decidido? E depois, recorrendo à sua capacidade como académico, esta parte é só uma capacidade como memória, como histórico, como académico, faço-lhe a seguinte pergunta. Se a taxa determinada foi de 7,5% antes de impostos e a taxa que recomendou foi de 6,6% depois de impostos, como é que se comparam estas duas taxas para poder extrair o valor concreto? Pode 6,6% depois de impostos ser aproximado ou maior que 7,5% antes de impostos? Percebeu a minha pergunta? É que o diabo está nos detalhes. E depois, e sabendo que Vítor Batista, seu colega na REN, enviou uma recomendação ao Governo a criticar a opção tomada, e sabendo que o presidente da EDP, que na altura era pública, negociou este processo, e sabendo que o presidente da EDP é nomeado pelo Governo, que o Governo tinha uma golden share e que podia perfeitamente ter imposto o que quisesse ao presidente da EDP, eu pergunto-lhe se sabe se naquela altura o ministro da tutela o fez ou não. Eu acho que não fez. E a pergunta que lhe faço de seguida em relação a isto é: o decreto de lei dos COMECs previa a titularização. Isso isolaria o risco considerado da taxa de capital, o que permitiria que resultasse uma taxa semelhante à taxa do CAI. Isso não foi feito, de facto. E a titularização aqui é um ponto essencial. Isso não teria sido mais eficaz, ou não teria sido mais eficaz que o Governo impusesse esta solução, tendo em conta que mandava nos setores todos, mandava na EDP, porque tinha a golden share, na própria REN, e era até a própria opinião, segundo percebi, de quem geria a REN. Segunda pergunta. O estudo da REN, o estudo da ERSE, compara os sobrecustos dos COMECs versus os CAIs. O principal fator de sobrecusto é gerado por desvios na disponibilidade declarada e da disponibilidade efetiva, como aliás o professor já disse. Este fator equivale a um sobrecusto de 235 milhões de euros. No manual de procedimentos do gestor do sistema, publicado pela ERSE e ao qual a REN está obrigada, pode solicitar a entrada de grupos do SEM para testar esta capacidade, para avaliar, para fazer o teste. Sendo que o teste de disponibilidade é uma boa prática para o gestor da rede e tendo este o direito de o exigir e de o pedir, eu pergunto-lhe se este teste foi feito, se foi pedido, na altura própria, se isto foi, e se o professor na altura estava lá, se acautelou esta parte. E já agora, para terminar, recorrendo à história, perguntava-lhe, lembra-se do processo de privatização da EDP? Se a EDP em 2004 era totalmente privada ou não? Em 2007, 2008, 2009, é que parece que há aqui uma identificação histórica que não é correta. E depois perguntava-lhe, Sr. Presidente, Sr. Professor, acha bem como académico que haja estas transições entre empresas, estas portas giratórias? Imagino que critiquem muito quando são entre entidades públicas e privadas. Mas é curioso, quando as entidades públicas ainda eram públicas, criticam essa porta giratória entre o Governo e as entidades públicas, a EDP ou a REN, que eram públicas. Curiosamente, atualmente, essas portas giratórias entre o Governo e entidades que já são privadas não são censuráveis, ou são? E já agora, acha bem um gabinete ministerial nomear para um regulador, se é uma boa prática, nomear para um regulador um membro do próprio gabinete? Parece-lhe bem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Por favor, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero ter a gentileza.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, Aqui, numa recente audição, o professor Ricardo Ferreira, precisamente a uma pergunta minha, quando eu lhe perguntei se a sua presença, a sua passagem pela Boston Consulting tinha sido determinante ou importante no seu convite para o governo. E a resposta dele foi efetivamente. O Sr. Professor hoje aqui disse-nos que foi o Sr. Professor que fez o convite. Eu, a pergunta que lhe faço e que vou deixar é se tinha, obviamente, se devia ter com certeza conhecimento desse currículo e de alguma maneira o currículo do engenheiro e essa passagem pela Boston Consulting também foi importante, digamos assim, no convite que entendeu formular na altura. Abordou-se também aqui já algumas questões interessantes sobre esta temática, mas eu não queria, das denominadas portas giratórias, mas eu, de facto, não queria deixar de fazer aqui uma nota. Já a respeito do professor Ricardo Pereira, que se acabou de referir, teve na Boston Consulting, foi para o governo, em dois governos com qualidades diferentes, mas já assessorar o governo, e sai para a EVP, precisamente, na sequência de três convites que tem, um dos quais referiu aqui que foi da REN, outro teria sido da EDP, ele optou para a EDP. O seu professor também, obviamente, trabalhou nesta... assessorou o governo também, não diretamente nos CMECs, é verdade, mas depois, também, depois de terminarmos aqui em 94, se não estou enganado, não, em 2004, também depois foi para, saiu do governo na altura e foi para a REN. Já houve aqui outros inquiridos que também tiveram uma passagem semelhante, com algumas nuances diferentes, mas também semelhante. Eu pergunto-lhe, peço-lhe um juízo sobre isto, independentemente de perceber a diferença entre privados, a natureza das empresas, mas não deixam de ser empresas, e portanto, como é que percebe, como é que lê, como é que, na sua perspectiva tão direta, tão verdadeira, como aqui utilizou a sua expressão, como é que se sente com esta circulação de pessoas entre os operadores, quem concessiona a rede, quem explora, quem decide, quem até, eventualmente, quem do que supervisores, porque, como percebi, ainda inclusive também houve um convite na altura ao Dr. Ricardo Ferreira, por exemplo, um exemplo para ir para a Este, ele disse-nos aqui que também tinha recebido um convite. Esta era uma outra das questões. Modelo água, já aqui referiu que era uma questão, valorizou bastante. Peço-lhe um comentário, uma afirmação que houve aqui nesta comissão. A doutora Cristina Portugal, se bem me recordo, chamou-lhe a expressão, era um modelito. Eu gostava que comentasse esta expressão da doutora Cristina Portugal a respeito da valorização que ela fez relativamente, entendemos nós que a questão do modelito seria eventualmente depreciativa, mas de qualquer maneira valorizou aqui de uma forma extremamente significativa e eu gostaria que fizesse um comentário sobre isto. E por último, e penso que para já, aqui em relação a estas questões finais, já pegando numa parte aqui de uma pedida de explicação do Sr. Deputado Duarte Marques, eu gostava que me comentasse precisamente esta diferença dos 7.5, 6.6, mas também gostava que juntasse nessa resposta também qual é, na sua opinião, o valor médio de fiscalidade, quer do ponto de vista dos impostos que essas empresas do setor pagam, para percebermos efetivamente também o que ela é a diferença e não ficarmos assim por uma noção daquilo que são as taxas gerais de fiscalidade, pois nós sabemos que o setor tem taxas de fiscalidade muito mais favoráveis do que a generalidade das empresas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor, Sr. Deputado.
Queria começar por agradecer ao professor Paulo Pinho, a maneira como tem respondido às nossas perguntas e tem proporcionado uma das audiências mais esclarecedoras do ponto de vista técnico e do ponto de vista das grandes escolhas que foram feitas nestes contextos. As minhas três perguntas seguintes não são sobre o período que tivemos a tratar até agora, são sobre a questão da entrada da PRE e da entrada das eólicas em força em Portugal. E as perguntas são as seguintes. Eu queria que avaliasse qual foi o grau de de competitividade que realmente existiu nos leilões da eólica ao longo do tempo. Se considera que eles foram adequados na sua organização e nas suas regras para favorecer uma tarifa que pudesse estar em linha com as tarifas semelhantes dadas na Europa. Já disse que isso não aconteceu, tivemos tarifas mais elevadas do que era a prática corrente na Europa. A que é que atribui esse facto? Em segundo lugar, sobre a questão de uma questão que foi abordada aqui pelo professor Abel Mateus quando da sua audição e também pelo professor Peças Lopes quando cá esteve, que é a de um dos elementos que até certo ponto de modo autocrítico e transparente o professor Peças Lopes nos trouxe foi reconhecer uma insuficiência do regime que foi criado nos leilões da eólica, que foi não ter nenhum dispositivo que fosse atualizando a tarifa à evolução dos custos de capital e que se verificou que houve descidas muito acentuadas dos custos de capital ao longo do tempo que não vieram a ter nenhuma tradução em termos das FIDIN e, portanto, criaram aqui um sobrecusto desadequado. Finalmente, a questão do... Portanto, como é que avalia isso? Se deveria ou não ter existido uma regra que fizesse essa adaptação ao longo do tempo, se isso é uma prática corrente e qual poderia ter sido o impacto disso na tarifa e na dimensão do sobrecusto da PRE que hoje temos. Finalmente, a questão de qual é que é a sua visão acerca do Decreto-Lei 35/2013, que ofereceu a extensão do acesso a uma tarifa fixa aos produtores de eólica no ano 2013, não sei se está familiarizado com esse processo. O que lhe pergunto é se lhe parece que essa decisão é aceitável do ponto de vista dos consumidores ou se, pelo contrário, a alteração das expectativas contratuais que estavam criadas, isto é, o fim dos contratos de tarifa fixa ao cabo de 15 anos e, portanto, o prolongamento de uma tarifa subsidiada por mais 7 anos, havendo uma contrapartida financeira que foi estabelecida também a seu tempo, 25 milhões de euros para o conjunto dos produtores em cada ano ao longo de 7 anos, depois traduzindo-se no prolongamento daquela tarifa FIDIN. A tarifa mínima, digamos, o floor que está garantido aos produtores eólicos para esses 7 anos é de 74 euros a megawatt-hora, mas vemos que muitos se interessaram por ter sobre equipamento das suas centrais quando a tarifa para esses investimentos era de 60 euros para o período adicional. E, portanto, verificamos aqui que há duas expectativas, duas rentabilidades que são asseguradas e por isso é que os produtores se interessaram. Uma para o sobreequipamento a 60 euros e outra para a extensão da tarifa subsidiada nos 7 anos, que é de 74. Afinal de contas, qual é a expectativa razoável para a evolução do preço de mercado e o que é que ganham os consumidores com este seguro que é dado aos produtores eólicos de uma tarifa que está, seja no caso dos 60, seja no caso dos 74, nos 74 por maioria de razão e largamente, bem acima do que tem sido o preço médio de mercado nos últimos tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adelino Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, exercício. Eu nunca fiz e não vou tentar não fazer nenhuma pergunta sobre portas giratórias, acho que quer a EDP ou a RN, quer o Governo, procurarão sempre os melhores e os melhores não são muitos e, portanto, desde que haja sentido ético, acho que tudo se resolve. Era um pouco nesse sentido, nem vou sequer estar a fazer agora avaliações datadas. O professor Peças Lopes, de facto, dizia até que em termos de custo tecnológico devia ser o orçamento de Estado a pagar, devíamos ter revisto isso de outra forma. Hoje é possível dizer isto, se calhar à data não era possível fazer melhor, nem mesmo pôr atualizações da taxa ao custo do capital. Portanto, era o que era à data e eu quero acreditar que toda a gente fez o melhor que sabia e podia. E era aí que eu queria ir, porque é evidente. Diz-me, bom, estávamos a falar numa altura em que era o Estado acionista, e às vezes até Estado acionista e financiador, a lógica de passagem de CAIS para CMEX fazia sentido, houve várias discussões e muitos especialistas vieram aqui dizer que houve várias discussões em termos de legislação europeia, em termos de direito à concorrência, foi muito discutido. onde é que parece que toda a gente fica com algumas dúvidas, e há vários economistas que não concordam e refutam até muitas das afirmações que fez naquilo que são os detalhes e as rendas excessivas, mas há aqui de facto interesses contraditórios. E Vossa Excelência era consultor económico, não da parte técnica, mas da parte política, do Ministro da Economia, à data da discussão, pelo menos, do Decreto-Lei 240. E há muita gente que diz aqui, e o proponente da própria Comissão de Inquérito diz que esse é que está o grande problema, está na elaboração, no rácio do Decreto-Lei 240, por isso é que fazem perguntas qual é a participação de Manso Neto em tudo isto, por isso é que há notícias o dia em que a EDP foi governo, porque há notícias que esse Decreto-Lei chegou ao governo feitinho, e eu pergunto, Vossa Excelência, tão frontal, tão técnico, eu sou um ignorante nessa matéria, estava do lado do aconselhamento político, não fez uma partilha de riscos correta? Eu fico curioso para ver a resposta que vai dar ao deputado Duarte Marques, para saber como é que a taxa de desconto foi decidida, como é que se a titularização... Porque os reguladores, para além da queixa do modelito, a reguladora disse, bom, nós temos um papel residual. E vem na consequência da queixa que o regulador à data fez, que a elaboração do Decreto-Lei 240 teve o propósito claro de afastar o regulador. Teve o propósito, claro, de não permitir fiscalização e auditoria sobre este processo. E eu gostava de perceber de quem esteve, ainda agora disse, bom, há pouca gente, gostava de perceber, vejo com tanta certeza, com tanta clareza nas afirmações que de facto era possível evitar, quais são em concreto os conselhos que deu, ou se refuta esta ideia que a EDP foi governo e que afinal o Decreto-Lei 240 foi feito, olha, com a melhor das intenções, mesmo que o resultado final não tenha sido aquele esperado. Era isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP prescinde desta segunda ronda. Portanto, Sr. Professor Paulo Pinho.
Vou tentar responder às perguntas todas. Se me esquecer de alguma, peço desculpa, se puderem lembrar. Começando pelas perguntas que vieram do Grupo Parlamentar do PSD, há aqui uma questão sobre o WOC antes e depois de impostos. Eu teria que ver qual foi a expressão de custo médio ponderado de capital que foi usada, porque não basta chegar aos 7,5% e multiplicar por um fator de 1 menos a taxa de imposto. Porque a taxa de imposto só tem efeito numa componente do custo de capital, que é o componente da taxa da dívida, com o tal benefício fiscal de que eu falava há bocadinho. Portanto, eu teria que ver quais foram as repartições no cálculo do custo de capital entre dívida e capital próprio, e teria que ver qual foi a taxa de capital próprio que foi usado, para lhe poder dizer se acho que esta relação faz sentido ou não. Ou seja, tinha que ter o cálculo do WOC à minha frente. E vendo isso, com todo o gosto, lhe daria a minha opinião. Mas não é direto, não é simplesmente chegar a uma coisa, multiplicar por um menos a taxa marginal de imposto. Acho que ouvi outro deputado que falou no assunto. Taxa marginal de imposto. O que é relevante para isto? Não é a taxa média, é a taxa marginal. Aquela que... variações de encargos financeiros que impacto têm no IRC e de RANA. Eu acho que talvez a titularização reduza um bocadinho o risco. Aliás, a titularização tem um efeito, coloca-se os cash flows nas mãos de investidores estrangeiros e parece que imediatamente tudo fica intocável. Portanto, é isso. Nós colocamos os investidores estrangeiros e fica tudo intocável. Portanto, a titularização, quanto a mim, só reforça a redução do risco do PMEC. E estamos nós a pagar o custo. Não faço muito mais considerações do que isso. Eu acho que é razoável. Se a EDP fica com aquele ativo complicado, que o possa querer titularizar para melhorar a sua situação financeira. Agora, tenho mais dúvidas que tivessem seus consumidores a pagar os custos da titularização e acho que só reforça que o facto de que o PMEC não traz mais risco que o CAI, ao contrário do que muita gente para aí a dizer, até porque já a revisibilidade era suficiente. Não. O PMEC não traz mais risco que o CAI, graças à revisibilidade, exceto para o período pós, aquilo que chamava o período de fase 2, após os 10 anos, e a titularização de algum modo até congela os benefícios, no sentido em que torna mais difícil alguém depois vir a mexer no mecanismo dos PMECs. O cálculo da ERSE, eu não me lembro do cálculo da ERSE, na altura não me pareceu que tivesse alguma razão para dizer que estava generado ou não. Eu, a questão da disponibilidade tinha mais a ver com uma área que o Vítor Batista é que seguia, portanto, o Vítor Batista, quando aqui estiver, acho que será a pessoa mais indicada que eu para dizer qual era a disposição da RENDE sobre isso, até porque ele escreveu vários documentos, um dos quais foi para o Governo, em que alertou para os problemas da disponibilidade, da verificação da disponibilidade. Privatização da EDP, o que eu me lembro foram várias privatizações em várias fases e na altura, em 2004, a EDP já era aproximada de privada. Não sei muito mais que possa dizer sobre isto, não sei onde é que o Sr. Deputado queria que eu chegasse ou não, mas lembro-me das privatizações da EDP, não me contem. Eu acho que as portas giratórias, eu já um bocadinho falei disto várias vezes, eu acho que até o Sr. Deputado Helder Amaral até colocou a questão melhor do que eu se calhar agora poderia colocar agora. Eu acho que há um conhecimento específico que estava em alguns sítios, fosse que até o Sr. Deputado falou-me do professor Ricardo Ferreira. Sim, o facto de ele vir na BCG ajudou imenso numa razão. É porque ele tinha estado na BCG, mas sabe, passo anterior. A BCG estava a trabalhar ativamente com a EDP. Portanto, havia pessoas da BCG que conheciam bastante o que estava a passar no termo de regulação da EDP. Portanto, eu precisava de uma pessoa que... Eu não precisava, o Sr. Ministro precisava. E eu para cá sabia que ele estava disponível para sair da BCG por razões pessoais e sabia que ele tinha um grande conhecimento do setor elétrico, conhecia todo o background académico e profissional dele. Anterior, achei que era uma excelente mais-valia conseguir levá-lo para dentro do Ministério, porque acho que ele de facto tem uma capacidade e um know-how que eram muito úteis ao Ministério. Olha, se calhar poupou-nos muito dinheiro em consultor. Falou há bocadinho no IG Pedro Rezende, que aliás foi meu colega no Conselho de Administração da Sonae Capital. Uma pessoa brilhante, é natural que seja um ativo, que seja que um deputado teve na BCG, ele saiu da BCG para ir para a EDP, depois mais tarde veio para a IT Carne, é natural, é uma pessoa que está no mercado de trabalho. E é uma pessoa no mercado de trabalho, teve aliás trabalho na energia, quando eu trabalho na energia lá com a Hyperion, é uma pessoa com um know-how e portanto essas pessoas têm um valor e hoje podem estar no setor privado, a minha podem estar no setor público. Como disse o Sr. Helder Amaral, a minha opinião é que as pessoas têm que comportar com ética. E eu acho, por exemplo, em relação a alguns nomes que aqui foram referidos, que as pessoas que eu conheço comportaram de forma ética. Prefiro não referir nomes de pessoas que eu talvez tenha achado o contrário, mas pronto. Valor água, modelito. Eu não gosto de comentar frases que foram colocadas fora de contexto, portanto, não conheço o contexto em que isso foi dito, não sei o que é que a sua doutora queria dizer com isso, não faço a mais pequena ideia. Eu acho que um modelo da programação dinâmica que entrava em conta com todas aquelas variáveis, todas aquelas cascatas, não sei, e a ERS não tinha nada comparável. Agora, o que é que ela quer dizer com isso? Não faço a mais pequena ideia. Olha, se calhar o Sr. Deputado devia ter feito uma terceira ronda, feito este pedido de minha pele, espero que isso queira dizer, não sei o que é que ia na alma. Ninguém me perguntou, mas agora vou... Mas perguntaram a outra pessoa e eu agora vou responder uma pergunta que não me foi feita. E que já tem a ver com isto. Mas é porque tem exatamente a ver com esta pergunta do Sr. Deputado. Os senhores perguntaram a outra pessoa se era normal a RER estar fora do processo. E aqui também, de algum modo, foi feita essa pergunta. E se a RER está fora do processo e ser a REN a fazer um bocadinho de papel fiscal da EDP. E eu, quando ouvi essa pergunta, pensei, epá, isto é mesmo como perguntarem a uma pessoa na segunda-feira porque é que na véspera não... porque é que no domingo... quando é que entregou o Totobola na sexta-feira, não fez o 13 do Totobola. Fazer a pergunta à segunda-feira. É que as condições são muito diferentes. As condições em 2004 e hoje em 2018 são muito diferentes, mas muito diferentes. Em 2004 havia uma situação em que havia uns contratos, que eram os contratos de aquisição de energia, que eram celebrados entre duas partes, a REN e a EDP. E, portanto, todo o trabalho técnico que se fazia naquela área era feito pela REN e pela EDP. Era a REN que competia verificar os preços dos combustíveis com que a EDP trabalhava, não se tem noção, e à Conselho de Administração da REN a aprovação das compras de carvão e de fuel da EDP. A EDP não podia simplesmente comprar os combustíveis e mandar pôr a conta nos cais. Tinha que ser aprovado, eu participei em reuniões em que se aprovaram essas compras. A REN tinha uma equipa só dedicada a fazer a análise desses preços e a fazer a análise dos custos dos cais. Portanto, as equipas técnicas estavam montadas na REN numa área que eu aqui já referi, que é a área do sistema elétrico público, dirigida pelo engenheiro Fernando Santos, e que dependia, depois a nível de administração, do engenheiro Vitor Batista. Havia um enorme know-how na REN e na ERS na altura, não havia a ERS, tanto quanto eu me lembro, na altura nem seguia o setor da produção, nem regulava o setor da produção. Quando é feito a passagem para os QMECs, pareceu natural a toda a gente que, por essa razão e pelo facto de a REN, primeiro, era maioritariamente pública, segundo, havia até uma afirmação de um ministro das Finanças, mais pouco tempo mais tarde, mas era a convicção geral, de que a REN nunca seria privatizada, ou pelo menos a maioria do capital da REN nunca seria privatizado. Já mais tarde, eu lembro do ministro Teixeira dos Santos dar uma entrevista que aparece na primeira página do jornal, por razões óbvias, dizia ele, a REN será sempre capital maioritariamente público. A REN era uma espécie de reservatório, talvez a palavra não seja brilhante, de uma série de ativos e atividades estratégicas, até de soberania do setor elétrico. Quando a REN sai da EDP, para depois lembrarem, quando a REN sai da EDP, eu acho que as pessoas têm que perceber os contextos, quando a REN sai da EDP, o que é que vai com a REN? Não vai só a rede, vai a gestão do sistema, vão os terrenos dos centros eletroprodutores dentro da lógica de que quando cai termina, a REN fica com a central e desde o modo faz a demolição de central, como fez a Altamira e a Topada do Outeiro antiga, ou coloca o local a leilão. A REN estava a atuar em nome do Estado. Na prática, havia aquilo que nós chamamos de setor elétrico público. Chamava-se mesmo assim, o setor elétrico público era gerido, em algumas destas componentes, pela REN. E havia outra função, que eu também já referi, que era a função, que era a área da REN, que acompanhava a revisibilidade dos CMECs depois, que era de planeamento dos centros produtores, que foi entendido que competiria à REN como um não produtor, como um especialista, que competiria planear a expansão do sistema eletroprodutor em Portugal. Portanto, essas funções, para além de operador de rede de transportes, gestor do sistema, era também propriedade dos terrenos e o planeamento, não só de REN, mas o planeamento do próprio parque eletroprodutor. Estavam tudo funções que estavam na REN. O PESEP era um documento da REN. Mais tarde deixou de ser. Já há no meu tempo. Com o tempo, o que é que foi acontecendo? A REN é privatizada, como se sabe, pelas razões que se conhecem. Eu costumo dizer, nada é privatizável até o dia em que não há dinheiro, não é? E quando não há dinheiro, vende-se o que está à mão. E o que tem valor, e a REN tinha valor, foi. E lembro-me perfeitamente na altura, não sei se já acaba, acho que nunca, nem não veio cá, mas podem perguntar, pode falar sobre este tema, o engenheiro Rico Gomes tentou acautelar a questão dos ativos estratégicos e das funções estratégicas da REN no âmbito da privatização. Ele estava muito preocupado, falei com ele sobre isso, porque ele estava muito preocupado com isso. Portanto, a REN não era uma empresa qualquer, era a empresa que representava o Estado em muitas funções do setor elétrico. Portanto, havia funções quase de regulação, não era de regulação, mas mais de supervisão, que estavam na REN. Se perguntou hoje em 2018 se eu acho que essas coisas estão na REN, a resposta retudamente não, com tudo o que evoluiu. Até porque quando eu olho hoje para as estruturas acionistas da REN e a EDP, já para não dizer para outras coisas que eu vejo, o que eu vejo é que o beneficiário último da posição mais relevante em cada uma das empresas é o mesmo. Eles já costumam dizer tanto trabalho que nós tivemos a fazer o unbundling e agora temos as empresas com o mesmo beneficiário último lá em cima. Eu, quando vi a privatização da REN, eu disse-me, isto acho que enlouqueceu, acho que só se pode ter enlouquecido. Então nós fazemos o unbundling, tentamos por razões óbvias, tirar a REN de dentro da EDP e ao fim de não sei quanto tempo o temos como beneficiário último. Não estou a falar do acionista que se chama três não sei quantos ou que se chama outra coisa qualquer. Mas o beneficiário último é o mesmo. Sejamos objetivos. Eu hoje, o que eu quero é que seja a ERS a fazer este trabalho. Não tenho confiança, hoje como cidadão, não tenho confiança na REN para fazer um trabalho independente como tinha em 2004. Eu não sei se respondi à questão do modelito e dessas coisas todas que o Sr. Deputado... Eu acho que a REN, aliás, essa divisão de planeamento de centros produtores já não existe como tal, a REN já não tem o papel de fazer o planeamento dos centros produtores, tem a gestão do sistema, tem a operação de redes de transporte, lá estão terrenos... Mas eu acho que hoje é muito mais conveniente, no interesse de todos nós, que seja a ERS a fazer esse trabalho. Claro que sim. Objetivamente, claro que sim. Tenho muito mais confiança na ERS neste momento. Alguém me perguntou, não sei se foi o Sr. Deputado, ir de adjunto para um regulador, já vi tantos. Olha, eu não fui mesmo quando fui convidado. E não era adjunto. Mesmo quando fui convidado. Mas não era por, e não era por achar que havia uma incompatibilidade. Eu acho que o regulador deve ser independente das empresas e também deve ser independente do governo. Acho que há uma questão, é como é que depois as pessoas se comportam quando estão nesses lugares. E vocês já viram qual é a minha maneira de ser. Eu, quando estou num lugar qualquer, eu por natureza sou independente, não consigo. Eu estou na vida académica porque não gosto de ter gente a dar-me ordens. E mesmo na vida académica também temos regras para cumprir. Quando tive o convite para ir para a direção da faculdade, entendi que não devia dizer que não, porque também aí a gente tem algumas regras e porque e porque na vida académica também temos determinadas coisas que não se dizem que não. Mas, dito isto, eu acho que a independência, mais do que de onde a pessoa veio, é uma questão de postura. Eu já vi pessoas que foram independentes, muito independentes do sítio onde vieram antes. Já vi outras que não. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado Helder Amaral, vou citá-lo mais uma vez, mas a mesma palavra, acho que uma palavra-chave é ética. Há pessoas que têm, e, portanto, essas pessoas não vejo quanto problema e outras não. O Sr. Deputado Jorge Costa depois referiu questões do leilão das eólicas. Eu não acompanhei esse processo diretamente. Numa empresa de que fui administrador, tínhamos uma participação, num projeto eólico em que, olha, como é que eu estou a dizer, a tarifa que foi obtida nesse leilão, naquela altura, com aquelas tecnologias, não era propriamente uma coisa brilhante, aliás, levarmos daquilo, com nenhum ganho. Já foi há muito tempo. Como tive a oportunidade aqui de dizer, eu acho que nas PREs, cada caso é um caso, já havia muitos planos de negócio fantásticos, já havia outros planos de negócio que não eram. Não acompanhei os leilões. O engenheiro Vitor Batista, que vem aqui, esteve num desses júris, pode talvez ser mais esclarecedor do que eu, não é passar coisas para ele, é porque acho que ele tem muito mais contributo para dar, e para lhe dizer a verdade, nunca olhei com atenção para o 35-2013. A ideia que nós temos, e a maior parte dos planos de negócios que eu tenho visto, é que se assume que no final a tarifa regulada que se vai vender a mercado. Dito isto, há um enorme problema, pode ter muita, outros dos problemas de ter muita eólica, é ter muita eólica simultaneamente ir a mercado, pode perturbar muito o funcionamento dos preços no mercado, para um lado e para o outro. E, portanto, neste momento, não pensei seriamente no assunto, não sei dar uma resposta que acho que faça sentido dar, e, portanto, eu preferia, não por falta de respeito a esta casa e ao Sr. Deputado, mas por não ter pensado bem no assunto, não queria falar muito sobre isto, não demiro, teria que pensar no assunto. Por último, o Sr. Deputado Helder Amaral falou na questão da passagem dos caixas para os comércios. Eu já tinha dito, eu tenho uma coisa, um documento escrito, aliás, para reguladores, que eu acho que, do ponto de vista da concorrência, faz todo o sentido. Na sua presa original, o CAI era transformado no CMEC, mas um CMEC em que as pessoas iam ao mercado, mas tinham que se comportar, porque o tal modelo, que não quero desativar, obrigava-os a um determinado tipo de comportamento. Não era um modelo perfeito, seguramente que não. Aliás, a REN não usava para o seu próprio despacho. Para o despacho usava magia, porque é um terreno, por exemplo, vais dizer que o modelo valor água olha para 5 blocos horários e na realidade há 24 blocos horários. Portanto, o modelo valor água foi pensado para um modelo de planeamento, para um modelo de despacho no dia a dia, tínhamos um modelo que depois não serviria, por exemplo, para estas funções. Eu sou economista e fui treinado como economista, e em economia, com modelos, prova-se tudo e o seu contrário. Tudo depende dos pressupostos, depende do cuidado. Eu julgo que as pessoas que trabalharam neste modelo, daquilo que foi o meu contacto com o modelo, era um modelo que fazia o sentido possível, porque nenhum modelo pode prever tudo, mas dito isto, já agora esclareço, nós, na altura, estávamos a investir num modelo, ouvi dizer que a REN depois descontinuou esse investimento, que permitisse, além de incorporar as valias do valor água, juntar o que era pois, o comportamento destas centrais no mercado. Estava-se a trabalhar com o laboratório da Argonne, nos Estados Unidos, que é um grande laboratório de referência em eletricidade, em Chicago, mas ali ao pé de Chicago, e está, porque sabíamos que havia uma limitação do valor água, que era o valor água, é ótimo para um sistema elétrico centralmente dirigido, mas não nos diz como é que as centrais vão comportar em mercado. E nós entendíamos que precisávamos de perceber como é que as coisas funcionavam em mercado. Eu, mais uma vez, faço a segunda parte da pergunta do Sr. Deputado, eu, mais uma vez, não tive Ministério da Economia. Se tivesse tido, não tinha tido problema nenhum em dizê-lo. Nenhum envolvimento de todo com o decreto dos comércios. Tirando aquilo que referi, de um dia ter lá de uma manhã verificar o que era a minha opinião sobre uma das fórmulas da atualização que lá estava. E, portanto, eu não estava a acompanhar a questão dos custos de capital, não estava a acompanhar as questões. Eu só comecei a olhar para os comércios com atenção quando fui para a REN. E nessa altura, como o Sr. Deputado Filipe disse, e depois de repente aqui já está o diploma pronto, quando estava a entrar no assunto já tinha o diploma mais ou menos pronto. Portanto, não é ali já responsabilidades, já no cálculo e no desenho do valor inicial do CMEC tive muito envolvimento. Agora, nessa fase, 240, não. Não sei se terei respondido toda a gente, se não peço desculpa, mas responderei.
Não havendo mais inscrições, pelo menos a informação que tenho, todos os grupos parlamentares prescindem na terceira ronda. Permitam-me que agradeça ao Sr. Professor Paulo Pinho a forma franca, direta e objetiva com que transmitiu a informação que tinha, os conhecimentos que tinha a todos os membros da Comissão e que lhe desejo as maiores felicidades e mais uma vez reitero o agradecimento pela sua presença nesta audição e inquirição. Bem-haja, até uma próxima oportunidade. Acabamos por encerrados os nossos trabalhos.